Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 170, estamos aqui hoje...
Também mais... conhecido como 170.
Isso, 170.
Olha aí.
Estou aqui hoje com mais um trio, eu, Carlos Merigo, Gustavo daqui no Mafra.
E aí, beleza?
E Luiz Yassuda.
Oba.
Vamos falar hoje
Oba
de...
é um bom...
Olha só, então, criando aí
não,
o seu...
Meu lance é não ter bordão.
Mas
então,
Oba...
Todo programa vai ter um...
Mas se for ter Oba, é um bom candidato.
Cara, eu ainda prefiro Fala Putada do Cris Dias. Um dia ele ofertou essa.
A gente tá aqui hoje pra discutir um tema aí também recorrente em nosso grupo secreto. Esse grupo secreto, aliás, como vai fazer o YouTube agora cobrar mensalidade? A gente devia fazer isso, né? Cobrar mensalidade pra galera acessar o nosso grupo secreto.
Então, mas aí a gente vai parar de falar todas as coisas que a gente fala lá, porque elas vão ser públicas.
Né? Isso, é verdade.
Isso. Não
mas é um grande aprendizado ali, eu acho que pro mundo.
Mas ali que a gente... Entendeu?
Fala mal das pessoas que a gente não gosta.
E ali que a gente começa a desenvolver os temas isso. Que uma hora a gente entrega gratuitamente.
Ah, é verdade. Ó, a gente aproveitando aqui que o YouTube anunciou recentemente o YouTube Red...
É que eu fiquei muito feliz que o YouTube comprou o RedTube. Já fazia...
Você é o primeiro a fazer essa piada original.
Sério?
Esperamos incrementos no player do YouTube. Bem como o famoso lance do thumbnail que mostra o que você vai assistir antes.
Ah, é verdade.
Antes.
Dá uma prévia.
Um preview.
Pra você saber se vale a pena ir até o final.
Exatamente.
Botão de pânico também.
Vamos aproveitar esse tema pra... Esse tema não. Esse fato. Para fazer aqui um tema YouTube... Versus Facebook, o futuro do vídeo na internet.
Eu pensei que esse ia ser um programa divertido.
Não. Esse é um programa sério que faz parte da nossa grande playlist.
Nossa série.
Nossa saga. Nossa saga de o futuro.
Pra onde está indo essa tal de Xuxa Mídia?
Isso, exato. Futuro da mídia. A gente vai fazer depois vender isso em CD na banquinha.
A gente põe em vídeo por assinatura.
Tá. Que é o que vai ter o quê? É um áudio com imagens. Com imagem estática.
A gente põe o Mick Jagger.
Brainflix.
Tá Brainflix. Bom. É porque a originalidade na criação desses nomes, né?
Isso aí.
É o Brainplay ou Brainflix.
Isso. Podia fazer não tem muito. É. Ou pode ser Now também.
É. Brain Now. Ou
Go. É verdade, ou Go. Go é outra.
Brain Go Flix Play.
Isso aí.
Now.
Comentários.
Comentando os comentários.
Guga, você tem algo? Você... Quero relembrar aqui que o Guga emocionou os nossos ouvintes no último Braincast, que foi 169, a resistência do texto na internet.
Eu emocionei com a B9 Podcast Song, em breve disponível para download no iTunes.
Exato. Trouxe aqui o Quelelê.
Eu tenho que fazer um para o Mamilos
coisa,
agora.
Que coisa maravilhosa.
A Cris e a Gil vieram e falaram assim, agora você tem que fazer um para o Mamilos.
Ah, é? Olha só. Tá comprando cachê?
Eu tô pensando, eu faço só por amor. Eu tô pensando em no que eu vou fazer ainda.
E o que você trouxe para nos alegrar?
Porque no Mamilos tem que gravar, né? Não dá para fazer ao vivo.
Ah, você pode ser.
E quem sabe faz ao vivo.
Entendi.
E eu sei. Então, não...
Modesto, hein? Modesto.
O que você preparou pra hoje aqui? Tem alguma coisa especial?
Então, na verdade...
Desculpa.
Não, nunca é especial, cara.
Nunca é especial?
Não, é uma coisa corriqueira da semana.
Não, tem sido
tem
especial.
Tem semanas que são especiais e semanas que não são.
Hoje, Guga Mafra saiu em todos os jornais,
é verdade.
Todas as rádios, TVs.
Ele é um comprador de empresas.
Comprador de empresas,
é o Google Mafra.
Google Mafra.
A minha mãe está muito orgulhosa.
Então por isso que, não, tipo, ler um poeminha aqui hoje não é nada demais.
Sua mãe finalmente entendeu o que você faz, é isso?
Então, essa semana, como eu falei, cada semana tem semanas que são especiais, outras mais especiais, outras menos. O Spotify, ele faz uma playlist pra você chamada Descobertas da Semana. E é um robô.
É lindo.
Né? Eu gosto de quando a gente fala um robô, porque eu não imagino um processador fazendo aquilo. Eu imagino um autômato, né? Um humanoide sentado digitando, que é muito mais legal.
Sim. Essa Descobertas da Semana é mágica, né?
Então, é mágico. É um robô que faz uma mixtape pra você. Foi isso. Nosso Cris Dias definiu dessa maneira. É um robô que faz uma mixtape pra você toda semana.
E ela é muito
assertiva. E é muito assertiva. Ela traz coisas que você realmente gosta.
É.
E eu adoro. E geralmente é a única playlist que eu ouço a semana inteira. Porque na semana que vem ela já muda.
E a playlist é gigante, né?
É. E aí, então...
Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque, assim, eu sei lá, eu ouço Caetano, eu ouço Chico, eu ouço Gil. Então, peraí.
Então é o robô que tem dúvidas em relação a você.
Então, aí... Não, eu tenho dúvidas em relação ao robô. Porque, assim, eu ouço esses três. E aí o robô conclui que logo eu gosto de Maria Gadú.
Concluo igual, cara. Eu tô do lado do robô.
É o famoso não necessariamente.
Tem uma grande chance. É, não, eu sei, mas assim, quando eu escuto a playlist, é óbvio que tem várias músicas ali que eu falo, ah, não, essa eu não quero, mas, cara, a maioria é assustadora.
O Guga postou essa semana um lance que eu quase comentei em cima, mas alguém foi mais rápido. Que foi o. Você falou que a Descoberta da Semana jogou. Quais eram as bandas?
Puro Êxtase.
Do Barão Vermelho. E tinha mais uma, você tinha falado de mais alguma coisa.
Jota Quest.
Aí ele, por que diabos isso tá na minha...
O que eu fiz pra você, robô?
O que eu fiz pra você, robô? Aí alguém respondeu pra ele, seu Engenheiros do Havaí, cara.
Foi. Então, é sobre isso que eu queria falar. Quando eu ouvi essa música, eu pensei, porra, robô, você tá de sacanagem comigo, né? Eu pensei, não é legal. Mas só que como eu fiquei ouvindo a playlist, várias vezes essa música repetiu e passou e você acaba deixando lá, deixa rolar.
Então você ouviu por êxtase, assim...
Eu ouvi algumas vezes.
Ok. É,
não foi muitas vezes, eu ouvi algumas vezes. E aí eu comecei a prestar atenção na letra.
Nossa.
E eu achava que essa... Eu sempre achei que essa era uma letra meio patética. Tipo assim, não sei se você lembra do Trem da Alegria. Vocês lembram do Trem da Alegria?
Lembro.
O Trem da Alegria gravava um disco e a primeira música do disco era sempre sobre o super-herói do momento. Então teve uma que foi sobre o He-Man, a outra foi sobre os Thundercats.
Opa.
Aí depois você viu uma outra que foi sobre Jasper e Changeman.
Aham. Sim. Eu não tinha sacado
isso. E aí eu achei que era muito parecido isso, eles falando sobre a cena clubber, sabe? Só que numa visão de tiozão totalmente de fora, né? Ah, ela pinta a unha de vermelho. E é isso. E aí ela dança. Então é isso. Eu achei que era um pouco isso. E a cena clubber, pra quem não sabe, é para os anos 90 o que os emos são para os anos 2000.
Eu acho que você tem que trazer pra molecada de hoje que seria os clubbers dos anos 90 são...
Não, os clubbers são para os anos 90. É muito diferente. Mas não. Eles são para os anos 90 o que os emos são para os anos 2000.
Então, mas emo já virou uma coisa tia já.
Então, é o clubber também.
Então, não, mas eu tô pensando, sei lá, qual que é a tribo do momento 2010?
Qual é a tribo que mais usa maquiagem?
Gótico suave.
Então é
gótico
isso.
Gótico suave.
É, o gótico... Não, mas eles são bem mais drogados, cara. Eu não vou... Bom,
mas
enfim...
Mas os lenhadores, os hipsters?
A galera que vai em rave e tal, antigamente eram só os clubbers.
Porque os emos e os clubbers, o lance deles é usar muita maquiagem. Não, eles realmente gostam de maquiagem.
Os clubbers tinham um lance de usar muita coisa colorida e muito acessório.
Sim,
foi a galera que começou a usar, tipo, alargador, que começou a usar piercing, tudo que era parte do corpo.
Bom, mas olha só. Aí eu fui ouvir a música, que eu achava que era só essa tentativa patética de falar sobre a cena clubber, na visão de um tiozão que tá vendo aquilo acontecer e pensando, putz, a gente não faz parte disso. Mas na verdade não, cara. A música é uma obra-prima do lirismo.
Ah, uma obra-prima do lirismo.
É. Então eu queria recitar aqui, fazer uma leitura dramática. Não dramática, mas eu queria fazer um estudo. Eu queria fazer uma leitura comentada dessa belíssima obra.
De Roberto Freja.
Barão Vermelho.
Eu quero ver como você vai encaixar os podcasts da família B9 aí.
Ah, tem que fazer isso. Não, não foi não, encaixa. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Eu gosto dessa parte que é uma precisão cronológica da música. É quarta-feira que ela sai. Não é quinta, não é sexta. E é sem pressa pra voltar,
tá. Porque
a brincadeira não devia ter hora pra acabar.
Interessante.
Não é?
Como, enquanto sei na alternativa, ela não sai de sexta e sábado, entendeu?
Quarta-feira. Exato. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, cheios de desejo. Aqui começa a desconstrução do ser humano. Os pés são um personagem à parte.
Tá.
Eles é que têm o desejo. Desejo de dançar, desejo de seduzir. Por isso eles estão num salto alto. Não é ela, são os pés, entendeu?
Tá.
Vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta para se derreter. Repara que... Ela pôs um salto alto, pintou as unhas, pintou o cabelo e a única coisa que ele repara é que ela tá suada. Você pode achar que isso é uma falta de cavalheirismo, uma falta de... Mas não.
É falta de rima mesmo.
Não é. É o começo da emancipação feminina, da igualdade de gêneros.
Tá.
Porque ao invés de ele apontar pra fútil beleza...
Tá.
Ele aponta pro trabalho duro que ela tá fazendo na pista.
Entendi.
Ela tá suada.
Próximo tema de redação do Enem tá aí, então.
Tá aqui. Você podia só ter escrito essa letra que você tirava 10.
Meu Deus.
Ela é puro êxtase. Ecstasy, Barbies, Betty Boops, puro Ecstasy.
Vai lá, por favor.
Não, aqui nessa parte ele só se perdeu, ele só...
Ah, beleza.
Okay. Ele tava indo bem.
Eu só queria.
Ele tava indo bem, mas aqui ele falou assim, cara, eu só vou jogar umas palavras aqui. Eu acho que ele gravou, sabe, tipo, ele tava compondo a música, gravou isso, puro êxtase, depois eu ponho alguma coisa e aí ele esqueceu.
Não, mas Barbies e Betty Boops só soltou desdizem tudo que você disse sobre a parte anterior.
Ou talvez não.
Ou talvez não.
Ou talvez essa seja a reflexão.
Ah, meu Deus do céu.
Não, mas espera, fica pior em relação a desdizer. Porque esse é o estrofe onde ele atinge o ápice. O galo cantou, e se o galo cantou, deixa cantar. Se o galo cantou, é que está na hora de chegar.
A brincadeira acabou.
Repara que ele traz um elemento rural disruptivo para a cena urbana que ele estava descrevendo.
Cara, o galo. Isso é retroplanejamento da música, é
o
isso?
O galo cantou. Então, tá de acordo com o paradoxo que você apontou no refrão. Se bem que eu acho que ele só se perdeu.
Você acha?
De tão alucinada, já tá rindo à toa. Quando olha para os lados, a todos atordoa. Essa estrofe aqui podia muito bem estar numa música de forró universitário ou sertanejo universitário.
Mas isso não é simplesmente ela usou êxtase?
Eu acho que é isso. Eu acho que o que ele tá querendo mostrar aqui é o perigo das drogas.
Isso. Não o era perigo. O perigo das drogas.
Quando ela olha pros lados...
Não era emancipação da mulher?
A todos... Mas é isso que é impressionante, sabe? A quantidade de temas...
Dentro da mesma música.
Quando olha para os lados, a todos atordoa. É isso que as drogas fazem com você. Tá. Ela atordoa. A todos.
Meu Deus.
A sua roupa montada parece divertir. Os olhos gulosos de quem quer lhe despir.
E novamente desdizendo essa questão da emancipação.
Não,
da mulher.
Não é isso. Ele está retomando a desconstrução do ser humano que ele apontou lá na frente. Lembra dos pés?
Uhum.
Agora são os olhos. Os olhos gulosos. É porque você não percebe porque...
É muito complexo,
ele,
né?
De uma forma muito genial, ele inverte toda a frase, como se fosse o hino nacional. E ele, entendeu? Ele inverte sujeito e predicado. Mas o que ele tá dizendo aqui? Os olhos gulosos parecem se divertir com a roupa montada. Entendeu? Os olhos gulosos de quem quer lhe despir. Entendeu? Não. Os olhos estão personificados. Eles, cara, são gulosos. Cara, e eles se divertem.
Nas palavras do próprio Frejá, o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou.
O que que... Não, mas...
Tá foda aqui.
Quando você pensa nos olhos gulosos que querem te despir e se divertem com a sua roupa montada, não a sua, a dela, né? Da Barbie, Betty Boop. O que que você sente nesse momento? Você sente calor? Você sente excitação? Você sente vontade de dançar? Não. Você sente puro êxtase. Puro êxtase. É isso. Ouça os podcasts da Família B9 e escreva para braincast@b9.com.br.
Parabéns, Guga. Você fez toda essa análise em quanto tempo de estudo aí?
Eu não sei, cara, mas eu...
Cara, isso devia
vir... Essa é a verdadeira descoberta da semana,
cara,
que eu tô aqui compartilhando com
vocês. Isso muito devia virar um programa à parte.
É um quadro.
Isso muito devia virar um programa à parte. De sentar, ficar um olhando pra cara do outro, fazendo análise da poesia nacional, contemporânea.
Sim.
Afinal, né, meu amigo, a grande dúvida que hoje bate na cabeça das pessoas é vodka ou água de coco.
É, quando na verdade deveria ser o que fazer quando o sol bater na janela do seu quarto.
Olha aí.
Muito bem.
Leu o primeiro e-mail aí.
É verdade.
É sobre isso.
Esse ainda é o Braincast. Vamos lá. Bruna Martins, sabe-se lá de onde ou quando. Ela escreveu isso ou foi você?
Não, fui eu.
Podia ser ela, né? Ia ser engraçado. Sou jornalista recém-formado.
Ela é puro êxtase. Bruna Martins.
Sou jornalista recém-formado e gosto muito de aprender sobre o mercado. Por isso, as aulas, entre aspas, fizeram o Braincast meu podcast favorito. O que é muito em um mundo onde existe mamilos. Olha só. Let's Learn Mamilos. Eu citei aqui rapidamente sobre tema do Enem. Lembra que a gente fez um programa aqui, um Braincast, que era publicidade infantil?
Que também foi tema do Enem?
Foi tema do Enem no ano passado.
Isso.
E esse ano, o tema do Enem foi um mamilos.
A gente pode processar eles por causa disso?
Não, acho que a gente tem que...
A gente está ajudando... Está
pautando.
O mamilos hoje recebeu um monte de mensagem dizendo que... meu, me dei muito bem na redação.
Quando a gente fala, vem na minha que você passa de ano, é literal.
É literal, exato.
Eu ainda torço pra um tema de Enem, sei lá, gourmetização da vida, mercado
futuro,
cinza.
O futuro,
o futuro. O futuro.
Fim do futuro. Fim do futuro. A treta
da mobilidade.
Da mobilidade.
É isso aí.
É o do ano que vem,
hein? Pô, aí, já Olha pensou? Só. Ó, vamos lá, hein?
Olha lá, Inep, anota aí.
Esse
anota.
Pode ser, hein? É.
Mesmo com a minha experiência com blogs, entendendo bastante o lado dos produtores de conteúdo, queria comentar mais como leitora. Para mim, hoje, o Feedly, que fui obrigado a adotar depois do fim do Google Reader, é uma das ferramentas mais importantes de descoberta de notícias. Gosto de ter acesso ao maior número de novidades possíveis. Síndrome de jornalista, acho. Mas já não consigo mais ter aquela lista de sites favoritos e entrar todos os dias em cada um, como fazia quando comecei a usar a internet. Nesse sentido, não confio no Facebook, porque sei que ou os textos não vão chegar na minha timeline ou chegam tarde demais. Sou muito apaixonada pelo Twitter, mas se parei por algumas horas para fazer outra coisa, terei que rolar por dezenas de piadas sem graça até achar uma notícia interessante de verdade. O Medium parece uma boa solução, mas como só apresenta textos publicados lá, é apenas um complemento para mim. Comecei a usar o Feed depois que comecei a trabalhar, pois foi a melhor forma que encontrei para me manter atualizada durante a rotina do trabalho. Não podia mais ficar entrando em vários sites o tempo inteiro ou passar o dia no Twitter. Desse jeito, assim que tenho tempo, vou lá e encontro todas as postagens de sites que me interessam, juntas e organizadas.
Não... Ela trabalha no Feedly, é isso?
Talvez seja representante. É. Não vejo nenhum substituto que me atenda da mesma forma, e por isso concordo com o Maron sobre o futuro dos blogs. O número vai diminuir e a relevância pode não ser a mesma, mas o formato vai continuar. E aí? E Yasuda, eu sei que não esteve aqui no...
Eu não estive.
Quer comentar alguma coisa sobre o futuro dos blogs e do texto na internet?
É, minha gente. O que eu posso dizer sobre isso, né?
O Milho vai salvar o texto?
Não, peraí. Você tá repetindo o programa, é isso?
Não vamos...
Eu quero a opinião do Yasuda.
A minha opinião sobre...
A sessão é comentando os comentários, não comentando o programa
mas
passado.
Mas o Yasuda não estava aqui num tema que seria...
Não, mas ele tem que se limitar a comentar o comentário da Bruna.
Comentaria o comentário da Bruna, então.
Então comente.
Eu me lembro de usar... esses tipos de coisa de feed, eu usava o NetVibes.
NetVibes, caramba, lembra?
Lembra do NetVibes?
Lembro do NetVibes.
Não era legal, né?
Fazia uma paginazinha...
Usei muito mais que o Reader aquilo.
Ah, eu usei o NetVibes, mas o Google Reader era diário, assim, era muito...
Enfim, eu gostava ali da estrutura, do tipo, você ia meio que marcando o checklist, assim, ali já li.
Sim, é que assim, eu acho que esses leitores de RSS, o Feedly e outros do tipo, eles acabam, assim, ela que é jornalista, pessoas que trabalham com isso acabam se interessando e usando, mas o público em geral tá cagando, não sabe nem o que
é. Tem
o Flipboard, né? Tem bastante usuário.
O cara acaba usando o Twitter e Facebook e outras redes
porque
sociais.
Porque ele dá uma folha... Porque assim, se a coisa esquentar o suficiente pra ele ficar sabendo, né? Ele vai ficar sabendo por aí. Então, assim,
ele não tem que saber
um fato.
Ler tudo.
Pra mim, o importante é vocês compartilharem comigo lá e aí que eu vou ler.
É um fato.
Espero.
Fabrício Ferreira. Vi os comentários do site, pra quem diz que eu não seleciono os comentários do site.
Alguém disse?
De vez em quando as pessoas reclamam que eu só pego os e-mails. Acho que o texto ainda vai ficar por um bom tempo, e como foi bem falado aí, ele só está sendo adaptado às novas plataformas. Ele pode ser pequeno no Twitter, sem métrica no Facebook, limpo e longo no Medium, ou no Obvious. O que é Obvious?
Um site.
Ter uma cara de artigo no LinkedIn, ele vai ficar. O que me chama a atenção é que ele mesmo em plataformas com o Medium está mais curto. Arrisco a dizer que tem que ser mais curto pela simples lógica que dividimos nosso tempo entre muitas coisas. E se for muito longo, vai ser lido de uma maneira dinâmica. Que pode ser dando aquela passada de olhos para pegar o conceito geral.
Passar o olho virou leitura dinâmica.
Leitura dinâmica. Em relação ao Facebook, tinha a impressão que ainda não é a melhor plataforma para texto no desktop. Além de que tem muita poluição visual em volta, já o Instant Articles é feito por terceiros que ainda gostam dos textos longos. Que não são o futuro. Eu acho que ele foi meio Roberto Frejá aqui nesse...
Ele rolou.
Ele começou, levou para um outro lado, trouxe um paradoxo e encerrou desconstruindo da mesma maneira que no começo.
Uhum. É engraçado.
Você vê que tem uma fórmula aqui.
Tem. Ele falou do Facebook, da poluição visual, mas é importante notar, como a gente falou no último programa, que o Facebook remodelou as notas e é igual o Medium, né? Você escreve um textão lá, ele também tem um layout simples, sem nada em volta, que é para justamente publicar.
tentar, esse tipo tentar de coisa. Atrair.
Eu só não gosto. Eu até foi uma sugestão uma vez de um Braincast tempo atrás, que acabou não rolando, mas eu não gosto desse discurso de que tem que ser curto, que se for longo você não vai ler. Que nem gente que reclama de filme longo, sabe? Ah, não, esse filme é muito longo.
Ah, cara, mas poxa, nos anos 80 os filmes tinham 100 minutos.
Não, tinha filmes dos anos 80 eram maiores bom, do que hoje em dia.
E o vento levou.
Então, mas o que eu acho?
Mas a maioria era isso, cara, 100 minutos cravados.
Mas eu não acho que isso é uma regra, entendeu?
Era uma boa regra.
Tem filmes, enfim, é óbvio que você assiste filmes hoje, você fala, meu, ah, podia tirar isso aqui. Eu mesmo já falei isso diversas vezes, ah, podia ter tirado meia hora que não ia fazer falta, ia melhorar.
Exato.
Mas, da mesma maneira, isso não tem que ser uma regra, entendeu? Você pode ter um filme que tem 3 horas de duração e você não sente essas 3 horas de duração passar, eu acho que
normalmente, quando o cara passou de 100 minutos, ele passou do ponto. E não, o filme devia acabar e continua.
Não acho.
Antigamente, o filme acabava, sabe? Tipo, o ET voltou pro planeta dele. Aí você pensava assim, e agora? Como é que essa família vai viver? Né? E tipo, acabava o filme ali, voltou pro planeta dele, acabou ali. Você, como é que ia ser a vida
necessário...
dele depois? E hoje não, os filmes mostram o que aconteceu com a família. Mostram, jantando,
isso é verdade. Tem
manhã.
Alguns filmes
aí você fala,
assim.
Pô, podia ter acabado.
Spielberg é um que faz isso, aliás. Eu falei isso no Qual é a Boa passado. Mas eu não acho que isso tem que ser uma regra. Ah, só faz coisa curta, porque senão ninguém vai
conseguir. Até porque.
Arte é arte.
Brincadeiras à parte... A coisa legal da internet é justamente ela não ter
o limite.
O limite,
né?
da diagramação, né? Ó, só cabe isso aqui de texto.
Eu acho que as coisas encontram o seu próprio público, sabe? O que pra você é longo, pro outro não é, entendeu?
Ah, tem gente procurando ainda algum tipo de densidade.
É, eu vejo muito também comentários assim, às vezes em críticas no B9 sobre cinema. O cara, o filme é lento. Cara, o que pra você é lento, pro outro foi... sabe?
Foi meio que passou batido.
Passou rápido. Depende da sua bagagem cultural, depende da sua, do seu humor no momento,
com
sabe?
Certeza, com certeza.
Cada hora é uma hora. É importante não se tornar regra, né?
E outra também, aquela coisa, um texto longo, né? Aí você tem hoje, por exemplo, as pessoas lendo livros, ou qualquer áudio lendo livros.
É, exato.
Que aí é um negócio super rápido, você ouve rapidão, isso. Acabou e tal, matou
eu
um
só,
livro de...
Eu só áudio leio.
Aí então, você vem com essa de... Ah,
inclusive esse verbo...
O texto, você tem que ser... É, fala isso pro George Martin lá, que escreveu Game of Thrones, que tem que ser... Que o texto tem que ser dinâmico e curto, que ele escreve livros gigantescos de 1000 páginas e é um sucesso de venda, best-seller, sabe?
É verdade.
Então é mais ou menos isso.
Então, é isso. É. Texto, na verdade, ele tá em todas as produções.
Ele tem que ter o tamanho que ele tem que ter.
É, texto não morre, né? O que talvez você fique mais ou menos prejudicado é o formato em que ele vai estar colocado. O blog é só um deles, né?
Isso.
E dentre tantos outros.
Falou uma coisa interessante aí, que é o texto vai...
Texto. Porque é texto.
Você vai ter que ter, até pra vídeo você tem que ter um texto.
Exato.
Pra áudio você tem que ter um texto.
Né? Eu acho que a gente às vezes fica num lance de olhar pra, sei lá, esses youtubers que estão mais famosos, né? Ou mesmo pra galera do podcast e tal, enfim, na qual estamos incluídos, e as pessoas estão... Não, mas quem escreve texto, quem concatena ideias no texto e tal, não sei lá, esse cara merece mais respeito que alguém que vai lá e faz um vídeo. Mas, pô, o cara do vídeo não
tem
só fez o texto, né, o roteiro do que ele tá falando ali, como depois o cara foi pra câmera ainda dá a entonação certa daquilo. Então, sim. Assim, tem seu valor aí.
É importante você ter falado isso, Yasuda, porque é justamente o nosso tema, né? Você...
Já sempre, é o gancho.
Você, como sempre, comentando os comentários que tem em relação com o tema.
É isso aí.
Né? Vamos ao tema?
Bora lá.
YouTube versus Facebook, o futuro do vídeo na internet.
Certo? É isso aí.
A gente viveu aí uma era, como diria Alexandre Maron, durante os últimos 10 anos praticamente, né? Desde 2005 até agora 2015, em que o YouTube dominou o cenário de vídeo na internet, andou de braçada. Inclusive eu costumo falar que quando existiu o B9 e eu publicava lá campanhas e comerciais, não tinha YouTube. Tinha que subir um arquivo em MPEG, em AVI, no servidor, que
e fazia deixar
o servidor
lá
cair,
o link pra galera baixar.
Pra galera baixar, fazer download do vídeo e assistir. E isso era um problema, né? Principalmente pra site sem estrutura, como era o B9 na época. Hoje em dia não já é um mega conglomerado de mídia, mas...
Mega, mega.
Na época que não tinha... Era o servidor lá, o Vilago, do Cris Dias. Tipo, Cris Dias, aumenta a banda aí e tal. Era um problema, né? Você conseguir disponibilizar vídeo para as pessoas assistirem. E quando o YouTube surgiu em 2005, as pessoas talvez não tenham perfeita noção hoje, mas foi uma pequena revolução na internet.
Foi uma pequena revolução?
Tá bom, foi uma enorme...
Foi gigantesca revolução, gente.
Tava sendo... Queria ser contido.
Cara, streaming...
Isso.
Streaming.
Lembra que tinha RMVB... era, como que era o nome daquele player?
Real Player.
Real Player.
Nossa, isso. Coisa horrorosa.
Tinha o streaming
Real
com player. O arquivo um aquele quadradinho
buffer
pixelado.
Nojento que
isso,
vinha.
Isso é tão anos 90 quanto os Clubbers.
É, cara. Então. Assim, foi uma grande evolução. Eu me lembro mais ou menos disso, porque eu tava... Foi uma época que eu tava começando a trabalhar com Flash. Uhum. Flash, essa ferramenta que todo mundo diz que morreu.
Isso.
E aí, o Flash, ele tinha feito uma atualização, né, da linguagem por trás dele, que era o ActionScript. É tipo um JavaScript mais próprio Flash. Do Flash, em que você pode programar as coisas. Você tem que, por exemplo, editar na timeline, assim, a animação, se você quiser.
Tá.
Você pode programar toda a animação, toda a interação, cliques, esse tipo de coisa. E aí, eles tinham vindo com essa novidade no pacote do ActionScript 2.0, que era você ter um arquivo de vídeo, e era um arquivo de vídeo num formato proprietário do Flash, lá o FLV, né? E você poderia carregá-lo ao mesmo tempo em que a animação carregava e ele já conseguia dar, já conseguia mostrar a prévia.
Olha,
ou seja,
só.
Era o tal do streaming. Então, por isso que todos os primeiros players, né, YouTube incluso, foram em Flash.
Sim.
É. Então, e eu me lembro de ter feito
você
meu próprio player.
Você fazia download do... Quando você podia fazer... Podia, você pode, mas fazia download de arquivo do YouTube era FLV, né?
Isso, exato. E eu me lembro de eu fazer... Eu fiz o meu próprio player para um site uma vez. Tipo, não vou usar desse YouTube, porque sei lá quem é esse YouTube na época, né? Não, afinal, né? Outros anos e tal.
Não era Google, era...
Era um YouTube, né? Caía pra caramba também. Isso, a nossa internet também não era muito estável na época. E aí eu fiz o meu próprio player, em que eu subi... Era exatamente o processo que o YouTube tinha automatizado. Você subia um vídeo, ele transformava em FLV. Se eu não me engano, na época, no começo, você tinha que subir em FLV, nos primeiros primórdios do YouTube aí. E eu fazia a mesma coisa, subia para o servidor lá do site em FLV, bonitinho, né? Aí o player, né, ele já calculava qual era o tamanho daquilo. E quando ele tivesse carregado 20%... Do vídeo, ele começava a passar.
Então, mas eu acho que o YouTube...
Era
porque
coisa
já existiam, assim, nessa época, já tinha players de vídeo, isso que você tá falando, né?
Sim.
De FLV e tal,
sim.
E tinha sites com players proprietários, mas eram todos uma merda colossal, né?
Sim.
Não funcionavam direito. Eu acho que o YouTube tem... Ele fez a mesma coisa pro vídeo nessa época, o que a Netflix fez também agora pro streaming. Porque...
Ele ofereceu duas coisas assim, de cara, né? Que foi uma coisa bem chocante. Primeiro, um player eficiente. O Flash, ele te dava, se você quisesse, um player pronto.
Uhum.
Mas ele que funcionava muito mal.
Funcionava mal.
E aí, eu, por exemplo, em vez de usar o Flash pronto, eu preferi programar o meu e funcionou melhor que esse pronto que veio do Flash. Mas se você quisesse, por exemplo, pôr no seu site, subir lá um playerzinho do Flash, beleza. Mas a outra parte onde ele ajuda, e aí a gente tá falando numa época em que hospedagem não era uma coisa barata,
uhum.
É essa parte de eu vou colocar meu vídeo num servidor de outra pessoa e foda-se.
Exato.
Não é problema meu.
E, cara, desde o começo, embedagem era uma coisa que funcionava muito bem, que também era super fácil,
colocou
aberto.
Colocou o player do YouTube no site, tá tudo certo.
Tudo certo. Então, eu acho que assim, é uma tecnologia aí que tudo bem que depois vieram outros sites, até o Vimeo, ele também veio na mesma
era
linha.
Era lindo o player.
Continua sendo lindo.
Eu acho que continua... Assim, o YouTube ele teve que se coçar para que o player dele ficasse
tão bonito
e tão eficiente.
Mas assim, por exemplo, antes da Netflix, você também tinha streaming de conteúdo dessa forma, só que o que a Netflix faz hoje... É magia, assim, porque vocês acessam como Netflix?
Eu acesso no combo celular mais Chromecast.
Tá, eu não sei se funciona igual no celular, eu acho que talvez não, mas eu uso no Xbox, né, no Xbox One. E eles mudaram uma última atualização do aplicativo da Netflix, você não precisa nem mais apertar play, você não precisa nem mais apertar nada pro vídeo começar. Você passa em cima o cursorzinho, né? Você seleciona um filme ou uma série, aí ele carrega as informações no lado que é o título, duração, elenco e tal, e por baixo já começou a passar o vídeo, imediatamente, instantâneo, e assim, e leva, se tiver uma boa conexão, leva, cara, 1-2 segundos pra ficar em HD.
Sim.
Então, eu acho que essa é a grande diferença, porque você, que é o que os aplicativos pra celular fazem de diferente de web, né, de desktop, de navegador, que você clica, você tem que esperar a resposta, que vai carregar uma nova página e vai te trazer aquele conteúdo que você clicou. A Netflix, um aplicativo, te dá essa sensação de ser instantâneo, né? Porque você clica, ele já aparece, ele já tem... A sua ação já tem uma resposta imediata, enquanto no fundo ele tá processando aquilo, sabe? Então acho que é isso que dá uma sensação de... cara, isso funciona, sabe?
É, eu uso no celular, enfim, o menu do celular, ele requer um ou dois cliques, mas é um controlinho, né, do tamanho da palma da minha mão que pá, 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 tá resolvido, né? E aí o legal é quando você escolhe, joga pra TV, sim, fica lá uma porcentagem de quanto tempo ele demora pra carregar, enfim, na minha conexão é... A tela aparece só...
Não, não existe... Nessa atualização que eles fizeram, não tem mais esse período de... Isso os mais populares, tá? Não é todos os filmes e séries que isso acontece. Mas os que estão trending now lá, não tem mais esse período de 0, 90 e 3% e carrega. Ele já tá passando. Você passou o cursor, entendi, ele já tá passando no fundo. É que isso é uma coisa que... Né, eu tô mudando de assunto aqui, né? Mas só... Até a matéria que eu escrevi sobre a Netflix há um tempo atrás, que eles têm essa inteligência de fazer... Se aqui em Pinheiros, por exemplo, tá todo mundo assistindo o episódio 7 de Narcos, ele deixa esse episódio já cacheado num servidor mais próximo pra entregar de maneira mais rápida. E isso é durante a madrugada, sabe? Eles fazem isso. Então, se amanhã de manhã todo mundo resolver assistir um filme específico na mesma região, ele vai entregar mais rápido por causa disso. Então, é uma, sim, inteligência bacana. Enfim, como você tá falando? Vivemos uma era de dominância do YouTube.
Em que falamos, né? Contamos uma história longa, o Google até dormiu aqui isso, do lado.
É, que a gente...
Ah, estavam falando?
Que a gente publicava tudo lá no YouTube. Era, não tinha, era o destino certo, né?
Eram bons tempos, né?
É, não tinha o que pensar. YouTube acabou.
Os
tempos mais simples, né?
Foi o grande sinônimo de vídeo aí pela última década.
Exato.
Né?
E aí vieram o surgimento dos canais, os criadores, os produtores de conteúdo para YouTube, que também ganharam fama, ganharam dinheiro e tudo mais. Só que a gente começa a ter cada vez mais, principalmente nesse ano de 2015, um embate aí com o Facebook entrando no terreno que antes era só do YouTube. E como ele faz isso? Dando tantas opções de personalização, de controle do publicador como o YouTube dava, como o YouTube dá, também fazendo a promessa de divisão de receita, de anúncio em cima disso, e principalmente usando toda a base de usuários que o Facebook já tem. Então o Facebook passa a oferecer esse tipo de coisa, que era a grande discussão. Ah, tem um vídeo no Facebook, ele está entregando mais, mas eu não tenho todo o controle que eu tenho com o YouTube, eu não tenho opção de dividir receita. E o Facebook está justamente fazendo isso, um YouTube dentro do Facebook. Então a competição começa a ficar séria.
Já está rolando?
Para alguns...
Na verdade, não teve nenhum aviso... Não teve nenhum um anúncio oficial de que isso vai acontecer e tal. Existe um conhecimento geral do mercado, todos os veículos já falaram isso e tal. Mas o Facebook não lançou isso oficialmente ainda.
É isso, é verdade.
Se pronunciou hoje que vai
mas
ser assim.
Mas eles vão tendo pequenas atualizações que vão te deixando fazer...
O que vários veículos do mercado já falaram é que ele vai repetir o mesmo modelo de divisão de receita do YouTube.
Isso, exatamente.
Eu acho que essa é a grande coisa, porque o Facebook tem uma vantagem sobre o YouTube muito grande, que é a capacidade de você promover conteúdo. Uhum. O que no YouTube é muito, muito ruim de fazer. Acho que é uma falha que eles deixaram ao longo do tempo acontecer e...
Mas é que eles não têm uma base de... Não é que nem o... Tem, eles não têm, claro, os dados que o Facebook tem.
O YouTube
tem.
É uma das maiores redes sociais do mundo. Tá, maior do que muitas
mas
outras
Mas eles têm
redes
esses dados de comportamento.
E as pessoas assistem logados. Sim, porque todo mundo assiste logado. O normal do usuário é usar o YouTube, ele é usar logado. Então ele teria, sim, o YouTube é a maior rede social do Google, é uma das maiores redes sociais do mundo, talvez maior do que o Twitter, maior do que o Instagram, as outras redes sociais que a gente, sim, usa. E o Google cometeu um erro, na opinião de várias pessoas, de não enxergar ele dessa maneira. Porque se você pensar bem, tem todas as coisas ali. Tem a interação, tem os comentários, cada um tem a sua página é montada de acordo com seus gostos. Mas ainda assim, sempre foi muito difícil você promover conteúdo dentro do YouTube. Sim. Eu sei porque eu produzo conteúdo pro YouTube e eu já fiz esse teste. Eu já fiz o teste de pegar a mesma verba pro mesmo programa. A gente lançou na Amazing Pixel, que é uma empresa da qual eu sou sócio.
Uma empresa
que produz
dos grupos,
vídeos,
Google Mafra.
Que produz vídeos pro YouTube. A gente pegou um canal teste que a gente estava produzindo e que tinha uma audiência insignificante. E a gente pegou, numa semana, a gente lançou um episódio e promoveu esse episódio apenas e exclusivamente no YouTube. Tá. Sem promover no Twitter, sem promover nada. A gente estava usando para fazer teste. Na semana seguinte, a gente pegou a mesma verba e promoveu ele exclusivamente no Facebook, sem nada no Twitter. O único lugar onde você viu um link para aquele vídeo
era no Facebook.
Era lá. E o resultado é muito melhor, mesmo considerando que você está só promovendo um vídeo que está embedado. Porque o YouTube, ele dificultou muito isso. A maneira que você tem de promover
mas
isso
que
é você colocar...
Mas o que você considera melhor resultado?
Ele teve, ele gerou mais views.
Porque assim, isso
ele
que
gerou
é...
mais pessoas
isso é uma assistindo. Grande questão fundamental.
E mais subscribers também.
É uma grande questão fundamental, a grande diferença entre o Facebook e o YouTube, que foi muito criticado na época, quando o Facebook implementou o autoplay de vídeos e tudo, é que o Facebook passa a contar um view com 3 segundos de vídeo visto. E o YouTube
não,
só
não,
com 30
isso,
segundos.
Isso não influenciou o resultado do teste que a gente fez, porque a gente publicou esse vídeo no YouTube, apenas no YouTube. Eu apenas promovi ele dentro do Facebook. Eu não publiquei o vídeo no na plataforma de vídeos, entendeu? Tá, eu só promovi o vídeo do YouTube embedado dentro de um post no Facebook. E o resultado foi muito melhor. E ele não dá autoplay, você tem que dar play nele, até não funciona meio zoado, mas ainda assim o resultado foi melhor do que a mesma verba aplicada dentro do YouTube. Por quê? Porque no YouTube, pra você promover o vídeo, você tem que colocar ele como um pre-roll de outros vídeos. E isso torna ele muito... não funciona, porque você tá sim. interrompendo a pessoa indo assistir outro vídeo.
Entendi.
Tem que ser uma coisa muito específica pra, de fato, a pessoa falar, putz, eu quero ver isso aqui depois.
Acho que isso aí é um...
Eu quero abrir mão de ver aquilo que eu ia ver e assistir isso agora.
Acho que isso aí é um calcanhar de Aquiles do YouTube, agora com o Facebook entrando...
Então, eu não acho que é exatamente um calcanhar de Aquiles, porque eu acho que eles têm como consertar isso. Como eu te falei, essa força do YouTube ainda existe, e os canais estão lá, e os subscribers estão lá, os produtores de conteúdo estão lá, e vai levar muito tempo. Todas as conversas que a gente tem aqui, a gente sempre chega numa conclusão de que uma das coisas, a coisa mais importante dessa história toda é o conteúdo.
Uhum.
Você pode ter a plataforma que for, o número de usuários que for, etc. O conteúdo é o que vai definir, de fato, é o que vai fazer a balança pesar para algum lado. E o YouTube ainda tem o controle do conteúdo, ele tá todo lá. Vai ser muito difícil pegar um canal como o PewDiePie lá, que é um dos mais
PewDiePie.
Maiores... É, que é um dos maiores, um dos canais mais vistos lá dos Estados Unidos, em língua inglesa. Vai ser muito difícil, mesmo que eles queiram, mesmo que o Facebook vá lá e contrate o canal para produzir só dentro da plataforma deles, o que pode acontecer. Ainda assim, vai demorar muito tempo para transferir todos os fãs, todos isso. os subscribers de uma plataforma para outra. Então, na verdade, o YouTube tem essa força toda ainda.
Sim.
Mas ele precisa, na minha humilde opinião, ele precisava melhorar essa possibilidade de você conseguir promover vídeos e trazer vídeos para novos conteúdos. Porque é muito difícil você ver algumas dessas celebridades do YouTube, às vezes elas lançam um segundo canal. E mesmo que seja um canal que tem um conteúdo que tem tudo a ver com o público deles, eles têm, às vezes, nesse canal, um décimo das assinaturas, dos subscribers que eles têm.
Não consegue, isso quer dizer que eles não conseguem levar...
Eles não conseguem transferir a assinatura de um canal para o outro. E, beleza, quando a gente está falando do YouTuber que fala sobre si mesmo, tal, ninguém se importa. Mas quando você produz conteúdo, você quer produzir uma série, por exemplo, e você vai lançar uma nova série, essa primeira série fez sucesso, você vai querer, de alguma maneira, levar os...
Você tem que trabalhar com as playlists, né?
Então, isso funciona de uma maneira... Isso precisa ser melhorado, entendeu? E eu acho que tem muito espaço. E o YouTube tem as melhores cabeças, tem os melhores engenheiros, tem os melhores profissionais para ser capaz de fazer isso. Agora, e eles devem ter pesquisas também que indicam qual é o lado que eles têm que fazer isso funcionar. Então, eu acho que essa jogada que eles fizeram de abrir uma ferramenta paga, talvez seja uma tentativa de levar para esse lado, sabe? Ó, então, ao invés de a gente ajudar você a promover, a gente vai ajudar você a se financiar pelo número de assinantes, coisa assim. Talvez seja esse o caminho.
É, porque assim, o YouTube teve algumas propostas de fechar canal, né? Fazer um canal específico ser pago, que não deu certo. Também algum esquema
existe
de...
Existe isso ainda. Você é o dono do canal que controla.
Isso,
né?
Mas é assim, ó, não é uma coisa que fez sucesso, decolou, que deu certo. Uh-huh. E eles estão emulando hoje.
É, mas funciona. Mas funciona para alguns nichos, que é o pessoal que faz videoaula, coisa assim.
É. É, tá bom, isso é verdade.
Funciona ali.
Verdade. Ah. Mas assim, o que eles estão fazendo com esse YouTube Red, que foi anunciado semana passada, e que assim, por enquanto só vai estar disponível nos Estados Unidos agora no próximo dia 28, que já é quarta-feira agora dessa semana, por $9,90 ao mês para usuários de Android e $12,90 para iOS. E o Google não fala por que tem essa diferença de preço.
É, que tem a comissão da Apple, né?
Isso, é. E assim, aí, aqui no Brasil, aqui ainda não tinha previsão no Brasil, mas eles vão fazer, vai ter um evento aqui em São Paulo no mês de novembro, que é o YouTube Fan Fest, e eles vão anunciar lá, provavelmente vão, eles não falaram, não deram certeza ainda, mas...
E que no fim é o Spotify do YouTube.
Exatamente.
Né? É o YouTube copiando isso. Exatamente o mesmo modelo
eles
do Spotify.
Eles emulando o que é hoje. A gente fez no começo do ano, um dos primeiros braincasts do ano foi a Batalha dos Streamings de Música, recomendo que vocês ouçam, com a participação do nosso amigo aqui, o Mestre Billy.
Isso.
Que aí a gente falou, discutiu muito isso lá, e é o que o YouTube tá fazendo agora, emulando o que a indústria da música fez com todos esses serviços, com Spotify, Ardio e etc. Que é o YouTube cobrando para tirar propaganda, né? salvar vídeos para assistir offline, que é uma baita coisa. E um negócio que o YouTube... Que muita gente usa o YouTube para ouvir música, né? E, é uma, e você não pode fechar... Tinha um Music Key, mas que pouca gente usava e tal. Você não pode fechar o aplicativo. Você tem que ficar com o aplicativo aberto, se você quiser.
E vai ter uma lista também chamada Descobertas da Semana do YouTube.
Isso, é tá. Provável. Então, esse tipo de coisa que o YouTube vai oferecer. E assim, uma questão que foi perguntada para a galera do YouTube é o seguinte. Se isso não é ruim... Porque assim, o YouTube teve um crescimento... Uma coisa que é importante dizer que a gente pulou, que quando o Google comprou o YouTube em 2006, que era por $1.65 bilhão, isso foi considerado na época uma coisa chocante.
Chocante.
E hoje é uma chocante.
Pechincha. Exato, hoje é uma pechincha. Então, todo mundo olhou para aquilo e falou, que isso, os caras estão loucos comprando um serviço de vídeos na internet.
Que nunca tinha nadado no azul.
Exato, tinha um pouco mais de um ano de vida só quando o Google comprou.
Acho que um pouquinho mais, não tinha?
É, comprou em 2006, né? O Google comprou o YouTube em outubro de 2006 e o primeiro vídeo no YouTube foi publicado em 2005, né? É, um pouquinho mais de um ano aí.
Um pouquinho mais de um ano.
E então, assim, foi um valor na época considerado chocante. Hoje, é o que a gente falou, uma pechincha. E assim, a gente passou a ter nos últimos anos um crescimento de veiculação, de volume publicitário dentro do YouTube gigantesco, né?
Gigantesco.
De tudo quanto é forma, assim.
Eles fizeram um ótimo trabalho mundialmente em relação a isso, de fato conseguir trazer grandes campanhas. Se vocês pensarem bem, o YouTube é o primeiro verdadeiro grande veículo, ainda mais de forma mundial, que trouxe verba da TV para a internet.
Isso, e, tá, e assim...
Que trouxe criação da TV, aquela peça isso. Que ia ser criada para a TV veio para a internet.
Um exemplo, um dos Grand Prix esse ano em Cannes foi de uma campanha criada para YouTube, que é aquela Gaico, né?
Sim, que é maravilhosa.
Que é o Unskippable
Ads. Passa nos primeiros 5 segundos e passa a história inteira.
Isso, então ganhou um GP em Cannes, um negócio criado especificamente para ser uma propaganda de... Não é um vídeo divertidinho do YouTube, não. É uma propaganda de YouTube.
E não é só isso. A maneira como eles conseguiram se posicionar como um veículo importante, fundamental, começou aí, porque o Google leva uma verba gigantesca no mercado publicitário e tal, mas ele faz isso muito também na cauda longa, no pequeno anunciante e tudo mais. O YouTube foi o que deu respaldo pro Google dentro das agências, é a grande ferramenta, é o grande canal para eles de veicular publicidade de grandes campanhas, formatos realmente caros e tal.
Sim, roubar a verba da TV.
E de roubar a verba da TV, porque a gente não tá falando daquela campanha que vai pro canal do cliente no YouTube. A gente tá falando daquela campanha que é veiculada no YouTube, que tem patrocínio, que pega a diária lá do masthead lá do YouTube e tal. E
que alcança números astronômicos.
Exato.
De views, né?
E que funciona, cara. E que funciona isso. Muito bem. Funciona muito bem. Essa ferramenta que o YouTube tem pro mercado publicitário é das mais imbatíveis.
Você que já usou, tem experiência, como é que é a compra disso? Você tem um... É tipo um AdWords? Ou é tudo... Tem que ser negociado direto com o YouTube?
Não, é negociado direto no YouTube, como se fosse uma agência, porque é por diária, né? É diária deles lá do...
Formato da
formato,
home.
É, o formato da home chama Masthead, aquele formato, aquele bannerzão grandão da home. É por diária, e custa caro, custa bem caro, e tem uma fila de espera grande, porque é tudo bucado. E é isso, você tem que fazer. Existe a propaganda que você pode comprar dentro do YouTube, que é o TrueView, que são os pre-rolls.
Sim.
Essa você negocia por leilão, tá? Programático. Mas essa mídia... E eles têm os outros formatos, que são os patrocínios de canal, que você consegue fechar um canal inteiro só com a sua mídia e tal. Uhum. Também tem uns formatos assim que também não são programáticos.
E eu lembro uma época que, assim, quando o YouTube ainda não tinha publicidade, que foi uma choradeira, né? Quando se anunciou... É, a gente inclusive cobriu isso no B9 na época, era uma choradeira que já era YouTube, encheu de propaganda, ninguém ia mais querer usar, começou com aparecendo um bannerzinho, né, em cima do vídeo, que você podia fechar, aí veio o TrueView, que é o pre-roll, e aí agora tem, agora não, já existe há algum tempo, mas acho que fora do Brasil existe mais ainda,
o que você não pode pular. De jeito nenhum.
Exato.
Aqui tem também, a gente vende ele também.
É, mas eu vejo pouco aqui, assim, acessando o YouTube, eu vejo pouco esse que não pode pular.
É, mas ele tem. E ele só pode ter 15 segundos.
Ah, entendi.
É mais curto.
Entendi. É. E tem um formato também que é no meio do vídeo, né?
É o mid-roll. Aqui também tem, mas é porque os canais eles costumam não habilitar.
Ah,
mas entendi. Ele funciona muito bem e ele tem uma coisa bem legal que você pode especificar dentro do vídeo em qual segundo que ele vai entrar. Então você consegue preparar
Você
como produtor pode falar, agora vai entrar um break.
Ah,
e aí
entendi.
Entra o mid-roll.
Então, se você faz uma pausa no meio do programa, entre blocos, você pode fazer.
Ele não entra absurdo interrompendo o programa. E funciona. Deixando bem claro que eu não sou contra a propaganda, eu gosto de propaganda, eu não acho absurdo, eu não nada disso, eu sei que tem muitas pessoas que acham. Pra mim, funciona porque, justamente por ele dividir um programa em dois blocos. Acho que é legal. Acho que é uma boa ferramenta. Ele, se você precisa de um respiro no programa, funciona. Ele entra legal, monetiza bem. Ele tem um bom nível de,
isso
de
é pulável aceitação. Ou não?
Então, Guga, eu vou te interromper um pouquinho aqui.
Pode ser pulável ou não.
Vamos falar de coisa boa? Iogurteira Top Term aqui?
Fala.
Não, então, aqui é iogurteira, cara. Porque saúde, né? Saúde é a coisa mais importante. E o que é muito, muito bom pra saúde? Toma iogurte todo dia.
Iogurte faz bem.
E aí você vai ao mercado, vai comprar esse iogurte. Desculpa aí, futuro anunciante, mas esse aqui tá pagando mais. Você vai comprar o iogurte aí, que na verdade pode ser um creme batido? Você vai comprar aí o iogurte que pode ser, na verdade, creme com limão? Não, vai fazer o iogurte em casa.
Verdadeiro.
Com o seu iogurteiro.
Com leite. Como funciona?
Você vai pegar esse potinho maravilhoso aqui, vai colocar o seu leite, vai colocar aqui a levedura. Vai fechar, vai levar a geladeira. Vai
deixar apodrecer.
E 2 dias tá pronto. O seu iogurte é prático, é rápido, é muito simples.
Mas é só um pote?
Isso.
Não. Não tem uma tecnologia?
Não, você tem aqui, ó, uma gama de potes. E esses potes, eles são vedados hermeticamente pra garantir a qualidade final do seu iogurte.
Entendi, mas e o sabor? Porque eu gosto de iogurte de morango.
Então, você depois pode... Esse iogurte, na verdade, ele vai estar à disposição para você fazer o que quiser. Você pode bater ele com morango silvestres, você pode batê-lo com manga, você pode batê-lo com pêssegos, você pode batê-lo com abacaxi. Se você quiser batê-lo com kiwi, bater com... Não sei, você faz a sua mistura.
Mas então fica uma delícia e é natural.
Fica uma delícia e é natural. É muito bom.
Mas, Estuda, como o ouvinte faz para adquirir essa
maravilha? É muito fácil. Eu tô deixando aqui no áudio a minha conta bancária. Mande o seu dinheiro.
Não, vamos por um link. Pelo amor de Deus, tem que ter um programa de afiliados. A gente vai colocar um link.
Programa de afiliados.
A gente vai colocar um link para você comprar a sua
iogurteira Top Term.
Tudo bem. Ok. Cara, obrigado. Mas continuando o que eu tava dizendo.
Grande dica.
Eu não acho a propaganda algo tão ruim assim. Eu acho que é legal quando você tem um programa...
Porque tem gritaria pra tudo. Eu vou te dar mais um exemplo. Quando anunciaram... A gente também falou isso no B9. E olha que B9 é um site que cobre publicidade, comunicação. Quando falou que ia ter publicidade no Instagram, meu, a choradeira. Tipo, já era o Instagram, acabou, não vou mais acessar essa merda, agora
é o fim. Choradeira, né, cara? Tem o cara também que reclama, que faz comentário no site da Folha e tal.
Isso, é verdade. Tem o alicate.
Nem sempre isso. O que é alicate?
É o Ouve Mipoca que você vai...
Ouve Mipoca até o programa, sei lá, acho que do 21 até o 30, quando a gente enjoou disso.
Tem um
personagem lá.
Tá bom.
Os ouvintes criaram site pra ele. Os ouvintes criaram bot do Twitter pro cara.
Nossa, que maravilha. Preciso ver isso depois. Mas então, tem muita choradeira e tal. Tem pessoas que reclamam, mas em geral, o que eu tô falando é, existem programas que têm diversos... Considerando que a propaganda vai existir, existem programas que são longos, que têm quadros diferentes e faz sentido que você ponha uma propaganda ali no meio. Não é algo, tipo... Totalmente aleatório, entendeu?
Então, e aí tem uma das questões do YouTube.
E tem o post-roll também, que também no Brasil acaba sendo pouco usado.
Ah, é verdade, eu já vi esse post-roll, mas eu sempre aí fecho a janela.
É. Como mas que é o formato? Problema, qual que é o formato?
Ele passa no final do programa.
No final do
programa ele entra.
Ah, puxa.
Então tem o pre-roll, mid-roll, post-roll.
Acabou o programa?
É, mas exato. O YouTube tem várias...
Não, se você coloca numa playlist, por exemplo, e ele vai colocando...
Mas aí você pula, acho que... Você tem um botão de pular o próximo vídeo da própria playlist.
Olha, o YouTube, ele primeiro que... Ele pode ser vendido por uma coisa que eles chamam de True View, que eu não sei... Embora eu comercialize essa mídia do YouTube, porque a gente tem uma network que comercializa essa mídia, a gente não comercializa o TrueView, então eu não sei muito bem sobre ele. O TrueView é o que você compra como programático, e ele tem uma regra, eu acho que são um terço do vídeo, ou 15 segundos, alguma coisa assim. Ele tem um racional que determina se o vídeo foi realmente visto ou não. E você só paga se ele foi realmente visto. Então, isso não é um problema, por mais que algumas pessoas vão fechar, ou vão fechar a janela, coisa assim, tudo bem. Uma outra coisa, quando você compra isso por CPM, que é a maneira que a gente vende, que a gente comercializa...
Ou seja, quanto mais você fechar a janela, nela, mais propaganda vai aparecer. Porque você precisa bater.
Vai ser mais difícil pra entregar.
Você precisa bater outro review.
Verdade. Mas esse ônus aí não é do cara que cria? Da pessoa continuar vendo o vídeo?
Como
por que,
assim?
Que tem que ser da plataforma?
Como assim? Não entendi.
Porque você falou assim, que o anunciante só paga se o vídeo for realmente
no
visto.
True View.
Isso. Mas quem tem que fazer o vídeo ser visto não é o cara que criou de fazer um vídeo com interessante o suficiente?
Mas o vídeo... Sim.
Tipo, eu faço um vídeo merda, ninguém vê e eu não preciso pagar. O YouTube
a questão
gastou...
é que, assim, pra você conseguir ser muito visto, se você faz um vídeo merda pra você conseguir ser muito visto, você vai acabar pagando um custo, você vai ter que fazer um bid alto, entendeu?
Tá.
Porque você vai acabar não conseguindo fazer ele veicular com bid baixo, vai custar caro, entendeu? É mais ou menos isso. Quando você vende por CPM, o YouTube entrega um relatório que mostra quantas pessoas assistiram o seu vídeo. Até 25% dele, até 50%, até 75% e até 100%. Então, e ele ainda tem uma nova tecnologia que é bem maneira, Active View. Que ele consegue te dizer quantas vezes o vídeo realmente estava na tela. Se a pessoa não mudou de aba, ou se ela não rolou o vídeo para baixo.
Ah, entendi.
E ela entrega essa estatística também. Então, de um jeito ou de outro, por mais que de fato tenha muito skip, não sei o quê, tudo isso fica muito claro pro anunciante, sabe? Ele vê ali, ele sabe exatamente o que ele que
ao contrário do comercial da televisão.
É, não é enganado. Ah, não, tem uma galera aí que viu, não tem isso. É muito claro e no fim o cara faz a conta ali dele, se aquilo ali fez
sentido ou não. A comparação comercial de TV que, tipo, veicula lá e você não sabe nem se a pessoa tava na sala ou se foi no banheiro. No YouTube ele te dá até a estatística do vídeo estar ativo. Se o cara rolar a página pra ver os comentários, ele vai te dizer que ele não tava vendo...
Ele diz quantos vídeos foram mensuráveis nesse aspecto e dos vídeos mensuráveis quantos realmente foram vistos. E os números são bem legais, acaba sendo... Se você tem um criativo legal, a gente já veiculou várias campanhas lá e aí tem umas que são legais, outras não. E aí você consegue ver a diferença que isso faz nos números, cara. Se você tem um criativo realmente legal, as pessoas veem, acham bom.
E tem uma coisa
até o final.
Que a questão do YouTube Red foi questionada, é se isso não faz mal para a publicidade, para os anunciantes, porque agora você...
De jeito nenhum.
É, você vende um pacote que é sem anúncios e tal, aí o cara do YouTube, que eu esqueci o nome dele, é Kinsel alguma coisa, ele diz que assim, imagina que 100 milhões de assinantes da TV a cabo nos Estados Unidos resolvessem assinar o YouTube para deixar de ver propaganda.
Isso
ainda assim seria uma fração...
Um décimo da audiência do YouTube.
Exato, é um número que não vai impactar nas vendas de publicidade.
É, a minha empresa, FTP Digital, além de comercializar a mídia da Amazing Pixel, que é YouTube, a gente comercializa a mídia do Spotify.
Isso, e do B9 também. Se você quiser, ligue já. Qual é o telefone?
Aliás, Yasuda, eu já contei para você como é importante para sua campanha de mídia você anunciar nos formatos de impacto, nos formatos de content marketing dentro do B9?
Nunca me contou. Me conte mais sobre isso.
O B9 tem vários formatos que permitem que você passe a sua mensagem, passe a mensagem do seu anunciante através do nosso conteúdo.
Meu Deus.
É incrível. Por exemplo, um dos formatos que a gente tem no B9 que faz muito sucesso é o que a gente chama de vitrine. É um formato que a gente tem na home. É um banner maior, que ocupa um bom espaço de destaque na home.
É o panorama, na verdade.
Panorama, desculpa. Também pode chamar de vitrine. Mas é que a gente chama...
No coração...
No coração é vitrine. O formato panorama entrega na home, num formato...
De alto impacto,
né? De alto impacto, a sua criação, a sua peça criativa.
E eu posso criar alguma coisa muito bela, que ela vai ter um espaço gigante no B9?
E a performance é maravilhosa. Está acima da média do mercado.
A performance é maravilhosa, o número de cliques é maravilhoso, mas o mais importante é... E aí que está a grande inovação do brainstorm9.com.br.
Estou pegando meu celular para ligar para minha produtora e para minha agência de publicidade e mandar parar tudo agora.
Não, mas calma, não liga agora. Não liga agora, porque ainda tem mais. Se você pode fazer essa peça linkar para um formato que a gente chama de publi editorial. Algumas pessoas chamam de native ads, a gente chama de publi editorial.
E o que
publi editorial é um texto, é uma matéria, é um conteúdo dentro do B9 falando sobre a sua marca ou sobre a sua campanha.
Não creio.
E quando você coloca esses dois formatos juntos...
Integrados,
você tem conteúdo, você tem marketing, você tem impacto e você tem sua mensagem entregue para a audiência que te interessa com toda a qualidade e toda a completude da mensagem.
É um brand completo.
Peraí. Alô, João.
Ligue já.
Cancela.
Não, mas não liga.
Cancela esse plano de mídia, meu caro. Eu quero B9.
Pois bem, mas como eu ia dizendo...
Mas peraí, mas você pode ligar para 2178-8700?
Isso Quanto? Mesmo. Ligue agora. 11-2178-8700 e fale com um dos nossos representantes.
Você ouviu, João?
Tem que falar, ligue agora, porque tem que ter o call chat.
Desliga agora aqui o telefone comigo e liga pro pessoal do B9, cara.
Muito bem. Liga agora, ligue já.
Vocês estão de parabéns.
Como eu tava dizendo... No Spotify...
Como é que era? Mid-roll, é isso.
No Spotify, a gente tem usuários pagos e usuários não pagos. E os usuários não pagos são os que veem propaganda. 90% Isso. dos usuários não pagam.
É verdade.
90%. Porque a verdade é que é só uma pequena fração de pessoas que acham que música é algo realmente muito importante, que vale a pena você ter.
Eu não acho não que a música é importante. Eu usei o Spotify grátis.
E ter as outras funcionalidades que
assim, tem a questão da funcionalidade, por exemplo, salvar offline e tal. E o de graça você ouve
eu juro que eu só pago pelo lance do ouvir offline. Porque ouvir a propaganda a cada 6 músicas não é o que me irrita, não.
Então, mas eu usei o Spotify grátis ouvindo propaganda. Eu cansei um pouco de publicidade. Porque, sei lá, você bota uma... Você quer ouvir um disco, uma playlist. E geralmente, tipo, tem muita coisa repetida, sabe? Spot repetido.
É, no começo...
E aí você foi lá e pagou.
É, fui lá e paguei.
É, então... Pois é, tem gente que se importa, tem gente que não. E o importante é você ter as duas
no
opções.
No começo, né? Quando eu conheci o Spotify, assim, sei lá, 99% das peças eram... Assine Spotify, assine Premium. Spotify. É. Eu falei, beleza.
E foi uma migração natural, porque eu já usava um serviço pago que era o Ardio, né? Então, como que não oferecia opção grátis? Então não teve essa de, eu vou precisar começar a pagar um serviço. Eu já pagava antes.
É tão barato, né? Mas a verdade é que a boa parte das pessoas, elas só querem um background. Elas não querem ficar vendo as descobertas da semana, coisa assim.
Essa é um rádio que fica rolando.
É, às vezes elas querem... Elas têm menos essa necessidade de escolher o que vai tocar. E aí ela não se importa de, vou colocar propaganda e economizar essa grana. E eu acho que isso é benéfico para propaganda, porque deixa mais claro esse trade. Sabe? Olha, se você não quer ver propaganda, você pode pagar e não ver.
Sim.
E aí eu acho que muda um pouco essa relação de, propaganda só interrompe. Fala assim, não, tô vendo propaganda porque isso me permite não pagar. Fica mais claro a história.
Nem todo mundo tem essa noção, né? De que estou vendo propaganda e se me permite não pagar. A gente teve um programa aqui inteiro sobre Adblock.
Eu sei que nem todo mundo tem a noção, mas em plataformas como essa, que tem as duas opções, isso fica mais claro.
Tá. Uma coisa que eu esqueci de citar no início é que são os números, né? Porque o Facebook vinha de 1 bilhão de views de vídeo em setembro do ano passado, então um pouco
por
mais
mês,
de um ano,
né?
Atrás. É. E esse agora, recentemente, já tá batendo 4 bilhões de views.
Meu Deus.
Então tem esse crescimento de audiência.
É, mas tem aquela diferença entre o que o Facebook considera view. Isso. E o que o YouTube considera
que
view.
Que é 3 segundos no Facebook e 30 no YouTube,
Eu não sabia nem que era 3 segundos. Eu achei que era... Começou a se mexer, viu?
Começou
Nossa senhora, velho.
E como ele tá em autoplay, tipo, ele encostou na tela, isso, ele apareceu na tela visível,
deu view. Você não tem tempo de rolar até o fim da página, já é um view.
É, o tempo que ele passou pela sua tela enquanto tava rolando, ele contou view.
E eu queria...
Eu não acho que é uma safadeza ou algo. Contanto que fique claro, a gente considera view que tem 3 segundos. Teve view ali. Tudo bem, porque só é uma questão de interpretação. O que não pode é fazer de conta que não é isso.
É, então.
É, ele tem que mostrar qual é...
Não é algo também que tá destacado, né? Não é. Tipo, olha...
É, tá bom, mas por enquanto também não é algo que eles estão vendendo, coisa isso. Assim. Agora, a partir do momento que eles vão começar a vender...
Então, veja bem, né? Claro.
Não, eles venderam o lance do maior... Porque eles, pra vender o uso de vídeos no Facebook, eles começaram a entregar... Lembra aquela fase que você botava vídeo...
Qualquer
vídeo de alcance orgânico era muito maior do que qualquer outra coisa.
A gente mesmo aqui fez um teste do tipo colocar um determinado vídeo no YouTube, isso. Colocar um determinado vídeo no Facebook. O número do Facebook, é maravilhoso. Isso, só que...
Então, e aí vocês acham que agora com essa...
Mas não tem as estatísticas dizendo até quando, até que ponto? Porque tudo bem que o númerozinho que tá ali embaixo do vídeo é esse de 3 segundos. Beleza. Eu acho até legal pra parecer grandioso. Mas você não consegue clicar lá e ver as estatísticas reais, se teve tanta gente que assistiu até metade, então não
cara,
tem
não,
isso.
Cara, não tava tendo esse nível de...
Mas a partir do momento que eles vão começar a veicular a publicidade, isso vai ter que aparecer.
Então, aí que eu ia entrar nessa pergunta pra vocês sobre com o Facebook ampliando essa concorrência, de ter... Que é isso, né? O YouTube dentro do Facebook é o funcionamento igual de você ter um canal, de ter playlists, de veicular propaganda, de dividir receita e tudo.
Que demorou, né? Pra eles
que fazerem. Demorou,
e,
exato.
E vai ser legal.
Isso. E eu queria saber de o que
vão
vocês...
Vão fazer o mesmo com o texto também, vão fazer o mesmo com tudo, né?
É, e eu acho que pelo que eu tenho lido, mas eu confesso que não é muito, vale a pena se informar mais, mas pelo que eu tenho lido, eles têm feito... Existia uma reclamação, uma birra geral com eles, com o Facebook, de não dividir receita, não permite publicidade, coisa assim. E parece que eles estão mudando radicalmente essa posição, assim. Não é que eles não dividem receita, eles deixam a receita inteira pra você, tem umas coisas assim, em alguns formatos.
E vocês acham que essa concorrência significa aí é uma ameaça séria ao YouTube, considerando que o volume, o tamanho, a base gigantesca de usuários do Facebook...
E o controle que se tem dentro deles, né?
Isso. Vocês acham que isso significa que o YouTube... Porque assim, com a questão do YouTube Red, eu acho que não é só a questão do YouTube cobrar assinatura e tudo. É que eles começam a ter um papel... como emulando a indústria da música com streaming, de ter esses produtores na mão deles, assim, no caso, a gente citou aí o PewDiePie, outros que são grandes no mundo, saiu recentemente uma lista da Forbes com os 10 maiores youtubers do mundo, eles começam a transformar esses...
Tem um menino chileno também, que é um dos maiores canais do mundo, é o maior canal da América Latina, e ele é chileno.
Você começa a transformar essas pessoas em produtores de conteúdo, que é a mesma coisa que um produtor de... que o Vince Gilligan, por exemplo, foi pra AMC com Breaking Bad. Então você começa a ter esses caras na sua mão de vou produzir conteúdo original pro YouTube. Então você vai querer assinar pra ter acesso àquilo, né? A partir do momento que você tem, sei lá, o Fine Brothers, falou desse cara chileno, outros caras...
Então, peraí, eu fui procurar aqui no Google... qual o maior canal da América Latina, que eu não lembrava o nome dele. E aí apareceu, eu escrevi, maior canal da América Latina. Aí a resposta é Globo.
Muito bem. Sei lá,
Oila, sou Herman.
Você pega um, sei lá, o Porta dos Fundos, por exemplo.
Herman Alejandro.
Que é um grande sucesso no Brasil e tudo. Que são produtores de conteúdo que... eles estão publicando no Facebook direto agora também, né?
Então.
Então, aí você tinha que... aí você imagina que o YouTube pega esses caras como produtores exclusivos e você precisa assinar pra ver. Então você tem aí o YouTube também sendo uma Netflix,
digo assim, ele nunca vai, eu acredito que o modelo dele não vai se fechar, né? Ele vai querer ganhar ou na publicidade ou nessa questão de assinatura. Então,
você está falando do YouTube.
Então, assim, não vai acabar fechando. O que eu acho que
o YouTube tem... O YouTube já tem um movimento de fechar acordos de exclusividade.
Isso. Tá. Não. Já, mas aí
é o ponto.
Então, mas
né?
Aí que tá. Tipo, você não vai...
Eu acho que
mas você, usuário, não vai pagar pelo Porta dos Fundos. Esse é o ponto. Que é diferente, por exemplo, do Netflix.
O YouTube fez um acordo com vários canais, não sei se Porta dos Fundos entre eles, mas canais desse tamanho. A gente fala assim, ó, a gente te dá uma receita aqui em troca de você se manter exclusivo aqui.
É isso aí.
Eu acho que foi uma jogada certa, porque essa... É óbvio que o Facebook vai ser uma ameaça importante, vai ser uma concorrência grande para eles. E é o que eu tava falando. O que o YouTube tem de bom é o conteúdo, é o legado de conteúdo que ele tem de todos esses
anos. E eles já estão à frente disso, porque
Não vai dar para do nada.
É o movimento que a Netflix fez de produzir. Como eles viram que não ia dar para fechar a conta pagando bilhões em licenciamento de conteúdo, eles começaram, e até porque não seria isso, eles começaram a produzir séries deles, filmes,
Que eles mesmos podem sindicar depois, podem distribuir depois em outros canais.
Exato, e assim, e aí você, mesmo que a Netflix tenha um catálogo que talvez para você não seja interessante, mas você vai querer assinar para assistir, sei lá, House of Cards, Origins of the New Black, Narcos e etc e tal, e é deles, isso é propriedade deles.
E eu acho que esse é o ponto mais crucial aqui, porque o que a gente tá vendo é, beleza, o YouTube vai copiar o Spotify na maneira dele fazer, que eu acho que é uma ideia legal, embora eu acho que esses valores sejam muito baratos. Acho que essa conta, sei lá, eu acho meio estranho essa conta fechar. Ainda mais se vai ter divisão de receita com os canais.
Cara, eu não acho tão...
Você não acha muito barato? 10 reais então, por mês?
Quanto 10 tá
dólares por mês?
Pega quanto tá o TrueView?
Centavos.
Então, equivale 12 dólares, equivale a quantos vídeos eu, né, somente ver por mês aí?
Então... Se você pegar um TrueView a 10 centavos, que não é um absurdo, então significa que seria 130
vídeos. Os caras devem ter feito uma conta de quantos vídeos o cabra vê no mês.
A conta não fecha, né? Netflix não fecha as contas
mas
com volume de...
Mas pra dividir essa receita ainda com os canais...
Mas esse que é o ponto. A propaganda, ele também tá dividindo com o canal.
O Spotify não fecha a conta, Netflix não fecha a conta cobrando esses valores de assinatura.
Porque eu acho que...
Mas o YouTube pode se dar ao luxo de perder, porque aparentemente a conta dele fecha hoje.
Eu acho que os canais, se você olha, os canais estão fazendo... Os canais não, esses dois players, o YouTube e o Facebook, estão fazendo movimentos que são até óbvios. Todo mundo já fala, desde que lançaram essa plataforma nova de vídeos do Facebook, que tem o autoplay, a gente aqui, como produtor de conteúdo, quer poder monetizar lá. A gente já quer há muito tempo, todo mundo já pede isso pra eles. Pô, faça isso. Faça um YouTube azul, por favor.
Isso, porque aí tem faz sentido eu publicar.
Exato, a gente quer que isso aconteça. Do outro lado, o YouTube foi atrás do modelo do Spotify, que também eu acho faz todo sentido, até porque o YouTube é o maior player de música do mundo. Então faz todo sentido. Funcionou muito melhor. Eu acho que vai ser ótimo. Agora, o que eu acho que não está sendo enxergado, ou pelo menos está se falando pouco, é a gente vê o quanto teve a história da Kefra, que atingiu 5 milhões faz um mês e já atingiu 6 milhões de assinantes.
Sim.
A Kefra é
maior
um fenômeno.
Maior vendedora de livros do Brasil atualmente.
Esse menino... Não, mas fora o lance do livro. Eu tô falando do quanto as pessoas assistem o vídeo dela.
Mas é que isso é consequência, né? Tipo, ela lançou um livro e é um best-seller, vende o dobro, o triplo do que tava vendendo o livro mais vendido até então.
Então, esse menino que eu falei, o Herman Alejandro, do Chile, também é outro fenômeno, igual, ele é a Kefra do Chile.
Quantos assinantes?
Então, tem milhões, trocentos milhões, eu não sei, deixa eu ver aqui.
É, o maior que é o PewDiePie, que é o Felix Kerschelberg, que é sueco,
o Herman tem 24 milhões de assinantes.
24
milhões. Ele tem 40 milhões, o PewDiePie,
milhões
e ele teria recebido no último ano pelas contas da Forbes,
ah, mas esses números...
2 milhões de dólares.
Esses números assim, não batem.
Levemente não inflacionados.
É. O Herman, ele fala em espanhol, então ele fala com uma boa parte da população mundial.
Com certeza.
É. Então ele não fala só com o Chile. O
brasileiro já sai perdendo.
Sai perdendo. Mas aí, se você for comparar nisso, o fato da Kefra ter 6 milhões,
é uma coisa impressionante. É.
Então, assim, essas pessoas são todos fenômenos e não... Eu acho uma chatice assistir o PewDiePie, acho muito sem graça.
Mas, gritaria só.
Não cabe a gente discutir isso.
Não é a gente que determina isso.
Se é bom, se é ruim, se é legal ou não.
Ele é um dos que está de acordo... Que vai produzir uma série exclusiva para o YouTube nesse acordo do YouTube.
Mas a questão é assim, será que isso vai durar para sempre? Esses YouTubers, essas celebridades, esse formato vai durar para sempre? A gente tem alguns formatos que viraram uma febre absurda no mundo... Big Brother, por exemplo, que existem ainda, mas eles não representam mais aquilo que eles representavam lá atrás. Então, e o que eu acho que é muito ruim do YouTube e do Facebook, porque ele vai copiar o que o YouTube faz, é que ele é baseado só nesse tipo de produção. Eu acho que esse é o... Não é que é ruim, eu acho que é pouco... A gente não tá olhando tanto pro futuro, entendeu? Isso é uma febre agora, vai pra ganhar muito dinheiro agora, é legal, mas será que isso vai realmente continuar? Será que mais uma geração repete essa ideia de a gente ter... Porque esses caras...
Eu acho que a gente está perdendo uma coisa importante aqui, que é a questão fundamental da democratização desse tipo de tecnologia, né? Obviamente, com a tecnologia que eu tenho hoje, sem nenhum conhecimento técnico praticamente, eu ligo uma câmera. Como a gente faz com qual é a boa? Ligo uma câmera, começa a falar em frente a ela, né? Se a gente ainda tivesse traquejo... de lente, como o Luiz e Gino,
o
galã,
câmeras.
A gente olharia para a câmera, conseguiria passar, né, uma mensagem, com uma verdade, com entonação e tudo mais. E ele é fundamentalmente fácil de editar, porque são pequenos cortes, uma vinheta de abertura, uma vinheta de fechamento. Beleza. Não é uma produção de uma série, não é uma produção de uma novela, não é uma produção de um outro formato de storytelling.
Exato.
Mas... com o tempo passando, com ferramentas de edição se tornando ainda mais amigáveis, enfim, você aumentando o acesso à tecnologia aqui, vamos pegar bem, há 10 anos você não tinha essa facilidade.
Não tinha.
Então hoje, comparado com 10 anos, é muito mais fácil de você sentar e produzir um vídeo neste formato.
Sim.
Daqui a 10, projetando, vai ser muito fácil de você sentar e produzir um vídeo de um outro tipo de formato. Eu acho que a tendência é essa.
Mas eu acho que se alguém quer pensar no próximo, na próxima onda, sabe? Se alguém quiser pensar, bom, beleza, essa onda já tá tomada. A próxima onda, eu acho que o caminho é um pouco esse. Qual vai ser esse próximo formato? Porque assim, lá atrás, existiu... Eu tenho aquela teoria de que tudo que tá acontecendo agora já aconteceu antes. Lá atrás, a gente teve uma coisa similar, que foi a MTV. A MTV era isso. Era uma câmera com um cara falando pra ela, num cenário psicodélico atrás.
Só que as produções de videoclipes que eram, né? Vamos...
Não, mas beleza. Mas o programa... Só que assim,
linguagem.
A MTV tinha 10 programas.
Sim.
Os 10 programas eram clipes apresentados por alguém num cenário
chroma key, com
um banquinho pra pôr o pé falando com a câmera.
Isso.
E aí muda... Tá, então agora diz que é MTV. São os 10 maiores clipes. Aí muda pro Gastão MTV. Aí é o Gastão falando em clipe de heavy metal, mas o formato é sempre o mesmo.
Sempre.
E ele era muito barato.
Sim.
E ele formou celebridades. Eu não sei vocês, eu era maluco assistindo isso. Eu assisti isso o dia inteiro.
Sabrina Parlatore.
E essa galera... O Gastão, o Fábio Massari. Esses caras eram ídolos. Eles eram referências pra gente.
Isso.
E essas meninas aí, elas eram referências pras meninas.
Não, a MTV.
E elas eram as gostosas da época e tal. E isso acabou. Esse formato funcionou durante um tempo, bombou, tipo, era enorme, tipo, faltava absurdo.
Só a própria,
e ele morreu.
Então,
ele parou
de
funcionar.
A própria MTV, muito antes dela morrer, ela passou a investir também em estúdio.
Reality show.
Ela passou a investir. Ela tinha um. Eu lembro que, assim, rapidamente visitando a MTV, eu lembro de ter ido lá no estúdio do Chroma e eu fui no tal do estúdio do Ao Vivo. O estúdio do Ao Vivo era um auditóriozinho que você entrava por fora com plateia, né? Em que lá era assim, o estúdio de plateia pra tudo deles. Então eles rapidamente mudavam o cenário, sei lá, o programa do Casé de perguntas, tal. Uhum. Era uma coisa, eles mudavam o cenário daquilo, agora é o programa do Marcos Mion de qualquer coisa. Mas era sempre
era
naquele.
Legal, né?
Sempre
e
naquele.
Eu lembro também de ter sido choradeira a MTV começar a produzir esses programas que vocês falaram e que não tinham mais relação com música.
Com clipe,
Com clipe, assim. Como assim a MTV tá fazendo... Não é um canal
que
de música?
Que foi o próprio YouTube que matou, aliás, né?
Não tem o canal da música. Eu tinha o do Beijo lá daqui. Já foi bem depois da Cicarelli.
Ah, é. Com a Fernanda Lima, pô.
Eu conheci.
Foi a Fernanda Lima primeiro?
Fernanda Lima que começou.
Primeiro beijo
começou,
então.
É.
E
assim, programa
comigo,
dela.
Como assim comigo. Não tem relação com música? Eu lembro de ter sido
pois
isso
é,
também.
Pois é, eu conheci um cara que trabalhou na MTV, que era um alto executivo da MTV, e ele me falou assim, olha, essa ideia de que a MTV ia perder, ia deixar de ser a dona dos clipes, a gente percebeu lá atrás. atrás. No momento que alguém começou a publicar vídeo na internet, toda a MTV mundial começou a falar assim, ó, vai acabar. Vai acabar essa parada de das pessoas virem aqui. E aí, ele até falou, ele até me contou uma história assim, eles lançaram uma plataforma que ia ser o combate deles a isso. Que ia ser a maneira deles tomarem conta da internet. Que chamava MTV Overdrive.
É verdade,
eu era, lembro. E era o lugar onde você ia, lembro. Você colocava o clipe que você quer assistir.
Isso foi no lançamento
e ele tocava
do Overdrive.
É. E aí ele falou assim que deu mega errado. Tudo dava errado, a plataforma não funcionava, eles não conseguiam entregar, e tinha um puta problema de direitos autorais que podia passar aqui, não podia passar
verdade.
Lá. E aí, no fim, o site era pesadíssimo, ninguém conseguia. E não funcionava. Então, e aí eles perceberam que putz, não vai dar. A gente tem que ir pro outro lado. Que foi quando eles começaram a ir pro lado dos reality shows. Ela se reinventou. Beleza, ela não é mais a mesma coisa que ela era pra gente. A gente não assiste mais. Uhum. E ela também não,
não
é
ela
pra...
Ela não é realmente a mesma. Vai, a convei, tomou o controle.
Não, não, não tô falando da MTV Brasil. Da Abril, tô falando da MTV Mundial. Ela não é mais a mesma coisa que era pra gente.
Mas
a gente não assiste
eu
mais.
Eu acho impressionante a repercussão que eles têm com o VMA.
Eu vou chegar nesse ponto. E ela não é pro público adolescente de hoje, pro público que tem 14, 15 anos, a idade que a gente assistia.
O que era, foi pra
o
gente.
O que foi pra gente também. Mas ela, de fato, se sustenta e ela é um canal importante com as premiações, com alguns reality shows que
reality,
fazem muito sucesso,
são bem
e com séries que sucesso. E séries, série de comédia, série que é produzida
série,
por eles,
série.
Com a linguagem deles. Eles tiveram essa ideia, a gente precisa seguir esse caminho, e eles fizeram algumas séries muito boas, que fizeram sucesso e tal, e eles consideram que esse é o caminho, sabe? Eles seriam um canal como é o CW, como é o Comedy Central, tá? Um canal que passa as séries.
Sim, sim.
E funcionou, eles se reinventaram assim. Então o que eu tô falando é, minha teoria, tudo que aconteceu hoje já aconteceu no passado. Não seria esse YouTube hoje, dos youtubers, dos gamers, etc, o que era a MTV no passado?
Então,
isso não vai acabar evoluindo pra um,
eu, assim,
pra,
gente,
pra um tipo de conteúdo mais apurado, mais bem mais produzido?
Tem, a gente tem um formato, né, o desse do youtuber, que vamos, eu acho que a sua comparação com a MTV foi muito feliz. O que vale é aquela MTV tosca do Chroma Key, né? Do Gastão sem
tosca
pezinho,
e maravilhosa.
E maravilhosa, do Gastão apoiado com o pezinho na banquetinha, falando e aquela animação muito louca que a gente viu rolando no fundo antes de passar o clipe.
Sim.
Beleza. Então essa linguagem, essa linguagem é tão marcante pra nós que crescemos aí nos anos 90, quanto a linguagem do youtuber, ela é marcante pro moleque que tá crescendo agora.
Sim.
Quando esse moleque chegar à fase que estamos nós aqui agora, ele também não vai, provavelmente não vai mais assistir youtuber. O youtuber não vai estar fazendo o que ele faz.
Que o youtuber vai envelhecer também.
Enfim, ele vai fazer outra coisa e tudo mais. E, só que, enfim, vai ajudar a moldar a próxima linguagem.
Pois é, e
pensa,
talvez...
Pensa que esse youtuber, esse cara que olha pra câmera e grita, então, sei lá, que era o PC Siqueira, o Felipe Neto, há um tempo atrás. Cara, esses caras, eles beberam muito da linguagem MTV.
PC Siqueira que foi pra MTV, aliás.
Inclusive. E outra, sabe qual foi o grande lance? Eu acho que isso que é foda. Porque a gente adorava MTV. Nós aqui, que estamos aqui já com essa nossa idade velhaca. Não, tão jovem. A gente adorava MTV, a gente bebia daquela linguagem. E quando essa linguagem passou a ser acessível o suficiente pra gente fazer, a gente adaptou de alguma maneira e foi fazer. Então, pô,
é
moleque...
É isso que a gente tá vivendo hoje.
Então, é isso que a gente tá vivendo. Então, parte da coisa, assim, vai ter um tipo de formato que é olhar pra câmera. Que... Esse não morre, cara. Tem... A Globo usa isso até hoje. Olhar pra câmera e dar um texto. Agora, obviamente, você vai começar a ter acesso, por exemplo, aí um Porta dos Fundos ajuda muito, que é uma sketch já mais elaborada, com edição, com corte,
roteiro.
Mas esse é o meu ponto no final. A gente esquece isso. Mas nada garante que a geração que vai vir depois dessa vai gostar das mesmas coisas que essa geração.
Ah, não.
Nada garante que vai ter uma nova geração de audiência e uma nova geração de youtubers.
Não.
Existe uma possibilidade grande...
O que eu acho
que a próxima geração de audiência não ser tão afim de ver gameplay ou de ver vlog, essas coisas.
Pode ser. Até porque a gente nem sabe como é que vai ser o game do futuro. Quer dizer, game pra nós hoje é uma coisa... Game há 10 anos era completamente diferente. Game daqui a 10, desculpa, ninguém sabe como vai ser.
O conteúdo mais visto no YouTube hoje é games.
Games,
o conteúdo mais importante. É o pessoal que joga, que faz gameplay. Isso é a coisa mais importante.
Pois é.
Pode ser que na próxima geração... Então a gente tem lá um monte de pessoas de 15 a 25 anos jogando videogame. Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de pessoas de... Sei lá, de 15 a 25 anos assistindo essas pessoas jogando videogame. Ok.
E que tem a questão quando do Twitch, pessoas, que as pessoas jogam ao vivo.
Quando essas, pessoas, é que outra... tem, é, quando essas pessoas que têm 15 anos hoje tiverem 26 anos daqui a 11 anos, nada garante que a nova geração que vai vir atrás, através dele vai querer ver, jogar, vai querer produzir isso, e nada garante que a geração vai querer assistir isso. Essa geração também
perfeito.
Vai querer assistir isso. Então acho que esse é o caminho que você tem que olhar, sabe?
Sim.
O que, que vai ser a próxima coisa? O que, que vai vir depois disso? Pode ser que seja igual, pode ser que esse,
eu
esse
acho,
formato
eu acho que, eu acho
se
que tem,
perpetue.
É, não, não, a verdade é, uma coisa vai beber, próxima linguagem bebe imediatamente dessa. Seja pra questioná-la, seja pra,
sim,
pra
uma venerá-la. Coisa, uma coisa que a gente sabe é que formatos da TV, muitos formatos da TV, que são fáceis de produzir, que são um excelente sucesso, não funcionam na internet do mesmo jeito. Vários deles.
Pô, sketch de humor tá dando super certo.
Sketch de humor tá dando super certo. Dá até mais certo na internet. Funciona, sim, até funciona melhor pra ser mais curto e coisa assim. Você não precisa ter um programa de uma hora com 10 sketches.
Você
põe a sketch e acabou.
Não, e moldou um bocado o humor da TV, que e agora o Zorra Total acabou com bordão, então assim...
E você vê que o primeiro, vê, né? Você vê que o primeiro Porta dos Fundos era um programa de meia hora, né?
É,
com
várias verdade,
sketches. Era um Zorra Total.
Era imitando
era,
televisão.
Era imitando era um televisão. E depois que eles falaram, não precisa, pô. Põe
corta,
um sketch
corta
cada
um sketch cada vez, isso aí.
Então, achou-se um formato aí, mas beleza. Tem muitas outras coisas que funcionam bem, que se saíram bem. Essa ideia de comentário, comentarista, se você pensar bem o que o Felipe Neto faz e o que o Arnaldo Jabor faz, é a mesma coisa.
É
um cara fazendo um comentário, fazendo uma crônica ali, falando pra câmera.
Mas que não faz mais,
no,
né?
Num cenário parado.
Não foi também, ele também não vendeu o canal.
Mas, não, mas funcionou. Não interessa. Não, funcionou.
Eu
só dando um exemplo.
Eu quero dizer que isso já,
fazendo isso
já está em mudança.
A Kéfera fazendo isso funcionou.
O PC Siqueira já não tem mais a audiência que ele tinha.
Mas
no
a Kéfera tem. A Kéfera faz isso também. E tem. Funciona. Tem muitos.
Então, mas isso
funciona
não indica,
bastante. A,
além do formato, você não acha que envelhece?
Mas, gente,
cansa a própria pessoa?
Mas, gente, é igual TV. A novela tá aí, a não ser quanto tempo. Os temas abordados pela novela vão mudando, mais ou menos. Só que o formato de novela é o mesmo. Obviamente, os atores vão mudando. Ninguém mais coloca o Tarcísio Meira como galã, porque, meus amigos, ele envelheceu.
Tudo bem. O
Antônio Fagundes
mas,
também.
Mas levaram décadas. É um isso, ele é um galã. Ele levou décadas pra isso acontecer. Com essa questão de youtubers, é bem mais rápido,
não,
né?
E eu acho pode esse ser um bom ponto também. A novela existe há 30 anos e nunca... A gente fala de um formato que diminuiu muito de importância, que é o formato de Big Brother, de competição.
Sim.
E de reality show, de competição de confinamento, né? Não é o reality show em si, porque reality show ainda faz muito sucesso.
Uhum.
Mas é outro tipo de competição. Eu vi pessoas que ficaram assustadas por descobrir que os caras do Masterchef, eles vão pro estúdio gravar e voltam pra casa. Ué, mas eles não têm que ficar socados? Não tem.
Não é assim.
Esse reality show de confinamento, que era, fez muito sucesso, ele parou de existir.
Sim.
Parou de existir não, ele existe ainda, mas ele perdeu aquela força enorme que ele tinha.
Exato. Isso.
Então, tem formatos que vão acabando e tem formatos que vão se perpetuando. Pode ser que o vlog, ou que o sketch de humor, ou que o gameplay se perpetue. Pode ser isso, eu não tô dizendo que não.
É.
Tá? Mas eu acho que vale a pena você tentar estudar e tentar prever, tentar entender que caminho que isso vai tomar, porque eu acho que esse vai ser o caminho da próxima plataforma,
legal.
A plataforma que conseguir se apropriar um novo formato.
Eu acho legal, assim, a partir do momento que você conseguir identificar em que nuances, por que diabos existe esse determinado formato hoje, não é que você vai prever com grande exatidão e assertividade, mas isso vai te dar subsídios para, respeitando a linguagem atual, você conseguir estabelecer uma nova. Pô, o gameplay faz muito sucesso. Cara, a gente não tinha os videogames com os gráficos muito foda, mas a gente adorava filme de ação. Então, assim, sabe, uma coisa tem relação com a outra.
Sim, sim.
Então, hoje que o videogame chega nesse gráfico foda e eu posso criar meu próprio filme de ação...
Tudo bem, isso aqui o que faz sucesso
voando,
no YouTube
pá,
é Minecraft.
Sei lá. Minecraft.
Tem quadração, quadradinhos gigantes.
Pô, mas Minecraft, o nível das coisas que você consegue construir só quebrando quadradinho e tal, tem uma coisa de magnífica também aí. Vamos dizer assim, pra nós é aquele vídeo do, sabe, do derrubar dominós, assim?
Sim.
Que, você constrói uma coisa gigantesca derrubando dominós. Isso.
A pessoa não constrói nada no Minecraft, mal joga, mas ela gosta de ficar assistindo...
Pô, faz um negócio maravilhoso, porque eu joguei Minecraft por 5 minutos e falei, puta, beleza, não tenho tempo pra isso. E parei. Agora, bom, moleque, pra pegar aquele mundo cru e de repente transformar numa cidade com detalhes e tudo mais, você fala, pô, houve um mérito aqui, houve um desafio do dominó, entendeu?
Mas como diria, como que é, vivemos um período de...
Mudanças.
Mudança, como sempre.
Pois é, mas o ponto que eu tava falando, eu acho que se confirma muito nessa história do gameplay, porque lá atrás o Twitch... Né, não o Twitter, o Twitch TV.
Twitch, sim.
Ele
foi
percebeu
comprado
isso
pela Amazon.
Mas ele percebeu isso, essa movimentação do gameplay ao vivo. e se apropriou desse formato e conseguiu, num cenário de vídeo que estava totalmente consolidado, conseguiu crescer e assumir um posto ali.
Pô, e a gente fica vendo, pô, então, a galera vai nesses eventos tipo de MOBA pra assistir as pessoas jogarem e tal. Sim. Tem todo um acompanhamento da final de League of Legends lá, que é, pô, campeonato mundial, aquela coisa toda, que, vamos dizer assim, em ação mesmo é os caras aqui no mouse, né? Versus uns caras ali no mouse aqui, mas a pancadaria rolando numa outra
tipo
tela.
Tipo show de DJ, que o DJ fica ali no bota o pendrive.
Mas assim, o cara tá ali, o cara tá jogando, o cara tá demonstrando habilidade, mas assim, fica variando, né? Olho, câmera nos caras, câmera na tela. Câmera nos caras, câmera na tela e um narrador super animado ali.
Pois é. Tá todo mundo atento a essa história aí do League of Legends. Todo mundo sabe que isso cedo ou tarde vai bombar. A questão é que talvez no momento que realmente
vai bombar... já bomba.
Já bomba, mas é num nicho. Mas no momento que isso vire algo realmente mainstream, pode ser que já nem seja mais esse jogo. Pode ser que seja outro.
Sim, sim.
Acho que...
Não, assim, se você compara, né, este fenômeno do MOBA atual...
League of Legends.
Do League of Legends e também do Dota.
Dota 2,
Isso. Defense of the Ancients, isso. E aí você compara isso com, sei lá, quando a gente jogava... o Counter-Strike, quando a gente jogava... pra ficar um negócio mais RPG lá, os primeiros, Warcraft e tudo mais, tipo... Não é, assim, já cresceu pra caramba. O primeiro Brasil Game Show foi no saguão do Shopping Eldorado. Hoje ele ocupa dois pavilhões no Expo Center, ele ainda é pequeno. Porque o Brasil ainda tem um mercado respeitável, porém, não comparável ainda, por exemplo, com o da Coreia do Sul, onde lá é evento nacional, cara. Lá, tipo, param pra ver.
Passa na Globo.
Exato. E eu acho que o ponto é esse, sabe? A gente tá aqui falando assim, competição, YouTube, Facebook e tal. No fim, eu acho que existe uma boa possibilidade de surgir um novo formato e a plataforma que se apropriar desse novo formato pode acabar atingindo a ponta nessa corrida aí.
Com certeza, Muito certeza.
Não e quer saber? Tomara que isso aconteça, porque vai ser muito legal.
Independente do que for, assim, tendo um novo competidor do tamanho que é o Facebook versus um cara do tamanho que é o Google, né, o YouTube, já te dá mais opções, já te dá mais barganha, já te dá um maior... então o YouTube vai proteger com unhas e dentes os seus produtores, então o Facebook vai estar à procura de gente talentosa, enfim.
Abriu uma
porta, então, assim, é isso. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda.
Memezinho aqui. Em 2025, daqui 10 anos...
Em 2025.
A gente repete esse tema pra saber onde chegou o vídeo.
Isso aí.
Tá bom?
Vamos a qual é a boa?
Vamos a qual é a boa.
Qual é a boa?
Qual é a boa? Quem quer começar?
Eu posso falar, não estava aqui semana passada. Boa,
vai lá.
Não estive aqui na canção do ukulele, não estava aqui para emocionar.
Tá, o David Bowie.
David Bowie mandou um e-mail pra gente dizendo, me emocionei com essa versão.
É verdade. Mas eu não estava aqui por um bom motivo, eu comecei uma Brasil Tour aí, rapidamente. Estive em Poços de Caldas para palestrar.
Foi legal?
Foi bem legal, cara. Foi bem legal. Assim, aparentemente a molecada também gostou bastante.
Que bom.
Enfim, falamos ali um pouquinho sobre conteúdo. Falei bastante sobre essas questões de, ó, o mundo tá mudando mesmo, sabe? Pra caramba. Precisa ficar ligado não apenas nas questões da faculdade, porque assim, faculdade é só o início. Seu diploma, daqui a um tempo, vai valer nada mesmo, assim. Bati bastante nesse ponto. Tô indo repetir a dose pra falar também sobre rumos de comunicação essa semana em Tubarão, Santa Catarina.
Olha só.
Não, no evento da Unisul. Então, o evento de Minas em Poços foi da PUC Minas. E é isso aí, começando essa tour aí.
E no a final Suda do World Tour.
World Tour. Não, é Brasil Tour, né?
Brasil Tour, tá bom.
Ocorrendo aqui. E é legal que...
E a Suda Brasil Show.
E é legal que, assim, as pessoas pedem pra que quando eu vá à cidade delas, eu faça coisas da rua, né?
Ah, entendi. Então teremos uma coisa da rua de Poços de Caldas.
Tem coisas da rua do Poços de Caldas. Que é o seguinte, Poços de Caldas é uma cidade famosíssima por ter uma fonte
de
água sulfurosa. Tá. Por que ela tem uma fonte de água sulfurosa? Porque ela foi construída, né, no vale de um vulcão extinto. Na verdade, né, na cratera do vulcão extinto. E aí, né, por haver alguma atividade vulcânica antiga ali, você tem essa água sulfurosa, né, que brota na cidade. Ela tem propriedades medicinais, de banhos, aquela coisa toda. E existe um serviço público em Poços de Caldas, onde você pode chegar lá, agendar o seu banho. E é maravilhoso, cara, porque, assim, funciona. Cheguei lá, paguei o preço, entrei na banheira, tomei um banho de 20 minutos, saí, pô, relaxado.
Funciona, tá. E
tranquilo,
qual
e feliz.
É o benefício do banho?
Não, então, esse banho de águas sulfurosas diz, né, que ele... É bom pra se você tem algum tipo de dor crônica, dor de, tipo, artrite, artrose, aquelas coisas que você começa a ter já com idade, tipo... gota, esse tipo de coisa, sabe? É, enfim. Tem dores aí pra tudo, né? É bom pra ajudar
esse tipo de dor. Entendi. Afasta os maus espíritos e o mau olhado.
Isso. Só que é um banho super relaxante mesmo. Você fica lá, tipo, 10 minutos, não, 20 minutos na banheira lá, olhando pro nada, tranquilão e tal, só relaxando. E eu achava que por água sulfurosa, ela tem um cheiro muito característico.
É o que eu ia te perguntar.
De enxofre.
Sim.
Ela fede a ovo podre na fonte. Só que essa água que eles colocaram, que eles levam para os banhos, ela é um pouquinho menos sulfurosa.
Eu ia te perguntar isso. Você toma um outro banho depois do banho?
Não, não preciso. Tanto é que eu tomei o meu banho lá nas termas Antônio Carlos antes de pegar o ônibus para voltar para São Paulo e ninguém reclamou, cara. Tinha gente sentada do meu lado, de boas. Eu vim dormindo o caminho inteiro, mas assim, não rolou aquele círculo do tipo, este cara está fedendo a ovo podre. Tal.
O bom é que você pode comer chucrute horas antes e ir pro banho e ninguém vai perceber que é você.
É, de boas. Isso aí. É muito bom. A cidade é uma graça também pra andar. É muito famosa pelos seus grandes sanduíches de rua, né? Entre os mais famosos me indicaram o Disney Lanches e o Faustão.
Grandes redes aí.
Grandes redes.
Disney Lanches.
E, cara, e uma coisa que eu achei incrível, é uma cidade bem populosa, assim, pra região do sul de Minas, né? Uma cidade deve estar aí por perto de 300 mil habitantes. E ela tem...
Tem só aqui nesse quadrilátero.
Não,
aqui.
Eu sei, mas pensa aí no tá. Sul de Minas, interior de São Paulo e tal. E lá tem universidades, né? Acho que tem a PUC, mas acho que tem mais algumas. E isso faz com que todo mundo da região acabe indo pra lá. Então meio que criou uma cena hipster. Então você tem, tipo, café gourmet na cidade já.
Hamburgueria.
Você tem duas...
Paleta mexicana?
Cara, eu tirei uma foto com duas... Tipo, uma paleta mexicana, uma banca de jornais, outra paleta mexicana. Eu falei, paletas mexicanas agora só aparecem dupla também. Igual Fusca. E tem também, sabe, tipo, barbearia retrô?
Olha só!
Com, tipo, gente moderna.
Já chegou lá.
Já chegou, cara. Já chegou tudo. Assim, eu falei, meu, o pacote hipster tá todo aqui.
Barbearia retrô que custa R$150 o
não corte. Sei se construiu isso, porque, né, o poder aquisitivo de uma cidade interior é diferente. Mas, né... O conceito hipster da coisa... Eu andando pelo centro de Poços de Caldas, eu falei, nossa, cara, de repente eu desembarquei na Augusta e eu saquei, assim. Tava engraçado.
Tipo uma Augusta mineira, então.
É, pode-se dizer assim. Aí, enfim, né? Semana que vem terei, né, novas impressões.
Legal.
Posso poder falar outras coisas da cidade de Tubarão.
Muito bem.
Em Santa Catarina.
Boa.
Né? E que, pô, descobri, né, graças a Deus, que o voo que vai pra cidade vizinha, que é Jaguaruna, eu achava que eu iria, sei lá, num ATR, num teco-teco, assim e tal. Não, é um voo regular da TAM.
Boa.
Ah, é?
É.
Legal.
Bom, é um aeroporto recém-inaugurado também, vai ser...
Mas voo regular da TAM, ele pode ser operado por uma
pode,
por uma
não, mas
empresa
é que nesse,
regional
nesse...
e ele pode ser um turbo-hélice.
É, então, é que neste caso específico...
Que é só maneiro, cara, é divertidíssimo.
Nossa, cara, não. Definitivamente não. Neste caso específico é um Airbus 319 tá. Mesmo.
Boa. Vamos vai lá, Guga, só. Qual é a sua boa?
Então, faz tempo que eu não falo de séries, né?
Faz tempo, séries canceladas com o Gamafra.
Eu vou falar de uma série que não foi cancelada.
Mas vai ser.
Eu lembro que... É, vai ser agora. Vai ser do tarde. Eu lembro que faz uns 2 anos ou 3 anos, foi em 2012. 2012, eu estava nos Estados Unidos na semana que todas as séries foram lançadas e aí tinha propaganda. Eles colocam umas séries pra passar na Times Square. Entendeu? As pessoas se reúnem na rua pra ver o primeiro episódio de uma série e tal. E eu tava lá e aí eu falei de várias séries. E na semana seguinte eu tava aqui e eu falei de várias séries que foram lançadas. Ó, as séries que foram lançadas são essa. E todas elas foram canceladas.
Todas.
Na primeira temporada, todas.
Todas.
Porque elas eram bem ruins também.
Sei.
Acontece.
Não é a sua profecia.
Tinha aquela do Michael J. Fox, que ele era um âncora de uma série ele era tipo um âncora de jornal. Uhum. E não foi muito boa. Tinha aquela do Robin Williams.
Ah, é verdade.
Foi bem que foi cancelada, né?
Foi cancelada. Ela chegou
antes,
a ser cancelada.
Antes de ele morrer, né?
Foi cancelada.
Ah, foi cancelada antes de ele morrer?
Tinha várias séries que tinham algum potencial ali e nenhuma foi adiante. Exceto essa, que eu vou falar agora, que chama The Goldbergs, que é a minha... Eu gosto muito de comédia e é a minha série de comédia preferida do momento. Ela não é a minha sitcom preferida de todos os tempos, mas das que estão passando agora...
Eu nunca vi, mas espero que não seja.
Ela, ela não é comédia, tipo, que tem claque e tal, aquela coisa toda.
Não. Ela é uma single camera.
É melhor que Modern Family?
É impossível. Modern Family virou uma galhofa absurda,
mas
né,
mesmo
cara?
Mas quando é ruim, é bom, velho.
Então, mas é que...
Eu gosto de Modern Family, mas
é que Goldbergs tem a questão nostálgica, né, Guga?
Exato.
Diga aí da série.
The Goldbergs se passa nos anos 80. Ele é narrado pelo autor da série, que é um cara chamado Adam F. Goldberg. E ele é o autor da série, ele é o cara que escreve e tal. E ele conta as histórias de quando ele era criança, que ele era um maníaco por andar com uma câmera de VHS filmando a família dele inteira e tal. E é verdade, porque... E aí ele fala que essa é a história da família dele. Óbvio que deve ser exagerado e coisa assim. Mas no final dos episódios, sempre mostra um momento, uma cena real dele com a família dele fazendo alguma coisa similar ao que rolou no episódio. E é bem legal porque eu acho que eles acertaram a mão nesse lance de se fazer essa referência aos anos 80. Porque já tiveram outras séries que se passam, mas era muito exagerado. Teve uma série chamada The 80 Show, que foi depois do 70 Show.
Ah, não, cara.
Era muito ruim, era muito cínico, era muito exagerado. Era bem ruim. Teve uma outra série também no começo dos anos 2000, chamada Do Over, tinha um plot bem legal. Era um cara que ele tinha 32 anos na época, e ele voltava no tempo, mas ele acordava com 14 anos de novo nos anos 80, mas com a mente dele de 32 anos.
Isso é Hot Tub Time Machine.
Exato, exato, é. Mas em 2002,
que é o melhor filme ruim que já fizeram.
É, que é um filme muito bom. Nessa série do Over, tem episódio que eles vão numa festa fantasia e ele vai vestido de caça-fantasmas. E o filme não tinha sido lançado ainda. Então ninguém entende o que ele tá fazendo com uma mochila quadrada, um aspirador. Mas enfim, voltando a falar de Goldbergs. Então acho que eles conseguiram atingir o ponto certo de falar da nostalgia dos anos 80, mas sem ser muito datado, sem ser muito caricato. É um pouco. Mas você acaba assistindo, você acaba abstraindo um pouco isso. Você acaba parando de perceber um pouco isso.
Eu acho que mais
se foca na piada.
Eu acho que é o mais legal da série é eles vão melhor nas referências visuais, né? Então a roupa, a questão do cabelo com permanente, a ombreira, a coisa muito colorida, os carros da época, a tecnologia disponível, a TV ainda ser, né, ruim e tudo mais. Só que, enfim, a série vai desenrolando. É uma série, né? Vão vivendo.
E eu acho que eles fazem um bom trabalho nisso. Não é a série mais incrível, mais divertida, super inovadora? Não é. Ela não é nada disso, aliás. Ela repete bem essa história da série focada numa família, coisa assim. Mas eu acho que eles acertaram o tom das piadas, é muito divertido. A série tem uma continuidade. Tá na terceira temporada já. Tá indo bem. É a série que passa antes de Modern Family ou depois, não tenho certeza. E tá indo muito bem. É uma série muito legal.
Boa. Legal. Eu quero indicar dois filmes, um no cinema, outro pra você ver em casa. O primeiro é o Sicário, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo Terra de Ninguém, que é dirigido pelo Denis Villeneuve, que já fez aquele filme super, um filmaço com o Hugh Jackman, o Wolverine, que é o Suspeitos. Esse Sicário é uma espécie de trafique, sabe o filme do Soderbergh, que é do... passa no México.
O Traffic.
Isso, que no México é amarelo, nos Estados Unidos é azul, então, que é um puta filme também. É uma espécie de um outro olhar em cima disso, acho que um olhar mais humano até. E assim, o que é incrível, tem a Emily Blunt maravilhosa, então por isso você já deveria assistir. E o que é legal é que o diretor, o Denis Villeneuve, eu acho que é o melhor filme de ação devagar que eu assisti nos últimos tempos, assim, porque é isso que a gente tava falando, né, de um filme ser lento ou não, porque o cara consegue construir tensão e te deixar na ponta da cadeira com uma simples cena de carros parados no engarrafamento, assim. Então acho que tem uma aula de como filmar ação sem precisar ser Michael Bay com câmera. Exatamente. Então é muito bom por isso. Tem o Benicio Del Toro também, que tá ótimo. Acho que ele vai, inclusive, deve concorrer a prêmios aí, porque ele faz
Benicio Del Toro, que também esteve em Traffic.
Exato. Então, a Emily Blunt, ela é uma agente do FBI que se vê, de repente, numa força-tarefa para enfrentar o narcotráfico na fronteira dos Estados Unidos, e começam a acontecer coisas que não, teoricamente, são certas, e ela fica meio perturbada com isso, não sabe se ela deve... Porque, assim, ao mesmo tempo que estão fazendo coisas que são erradas, mas tudo que ela fazia... Sabe, é aquele negócio assim, você ser um burocrata... fazer tudo by the book não resolve nada, então de repente você precisa burlar as regras para conseguir obter um resultado, então tem isso, tem essa discussão, e ao mesmo tempo não é assim, sabe, tipo, mexicanos são os bandidos estereotipados e os agentes americanos são os heróis que vão salvar o mundo das drogas, então não é isso, sabe, então ele sabe trabalhar muito bem, então recomendo o filmaço. E o outro é o Unfriended, que é um filme de terror, um filme de assassino, que se passa inteirinho na tela do computador, tipo aquele episódio do Modern Family. Só que, assim, e é legal...
Que foi bem chato, diga-se.
Ah, não foi chato, foi legalzinho. Não fala mal de Modern Family, lave sua boca mal.
Foi um grande publicitário editorial, né? Diga-se de passagem.
Foi da Apple, um grande publicitário editorial. Esse, assim, ele... A história, assim, uma... É sinopse, tá? Eu não vou contar tudo, porque senão... Mas, assim, uma menina se matou e, de repente, ela volta pra se vingar invadindo os computadores das pessoas. A história é bem ridícula, mas...
A história é legal.
É, mas o que é legal é que a primeira metade do filme é muito boa a maneira como ele constrói a narrativa só no computador, usando Facebook, Skype, a menina acessando sites, Gmail, usa mensagem do iOS, né? Então, assim, é bem competente a maneira como ele conta a história só usando isso. A segunda metade do filme, infelizmente, se entrega ao que filmes de terror adolescentes fazem, que são adolescentes gritando pra tela, sangue e tal.
Ué, mas, cara...
É, mas é isso que a gente quer.
É, afinal...
Eu sei, mas é que aí é que cai no mais do mesmo, mas ainda assim eu acho que vale a pena assistir pra ver como construir uma história com esse, tem esse twist tecnológico.
É igual você ver um musical e falar, de repente as pessoas começaram a cantar e dançar, não, muito previsível.
Eu sei, mas você pode ser isso e ao mesmo tempo ser criativo. Tá,
então é boa só até a metade.
Exato, então qual é a média?
A gente assiste até a metade e para.
Eu acho que vale, independente de você vai gostar ou não do filme, eu acho que vale a pena assistir pela curiosidade de ver o filme inteiro se passando sem sair da tela do computador.
Eu fiz outro dia o exercício de assistir Pânico. O primeiro.
E aí?
Novamente. Como era engraçado. Era engraçado, cara.
É engraçado.
Ele é engraçado.
Eu lembro de assistir e falar, caramba, é um filme de terror, aí você dá risada pra caramba.
Não, não, e assim, mas obviamente, mas tem é todo o cagaço. Agora que você já sabe como, né, se dá todo o desenrolar dos sustos, ele é muito engraçado, cara.
Mas o Pânico 1 é um ótimo.
E ele foi um filme bastante surpreendente.
Ninguém dava nada. Ah, era um filme de serial killer.
Era um filme bastante surpreendente. Você ia assistir, caralho, é isso?
Alguém assistiu a série? Tá assistindo a série?
Não vi.
Eu queria saber. Tenho curiosidade de saber.
Posso falar os meus filmes de avião?
Ah, tem?
Tem. É rapidinho. Tomorrowland.
Você já falou.
Ok. Não, Tomorrowland eu não falei.
Falou?
Não falei. Tomorrowland é ok, é bom pra ver no avião.
Você falou, Tomorrowland.
Eu assisti The Girl with the Dragon Tattoo. É um filme bom, mas é ruim pra ver no avião.
É, um filme maravilhoso.
É, mas é ruim pra ver no avião.
Isso.
Eu assisti The Intern, com Robert De Niro.
Ah, sim.
É um filme ruim, mas com a Anne Hathaway.
Anne Hathaway.
Ele é ruim, mas é bom pra ver no avião.
Boa.
Eu assisti também dois filmes da Disney, dois filmes antigos da Disney, dos anos 80. Daryl e Flight of the Navigator. Tá. Os dois são filmes ok, mas é legal pra nostalgia e muito bons pra ver no avião.
É isso?
É isso.
Boa.
Adeus.
Tchau.